Muito bom dia. Vamos iniciar a nossa reunião. Permitam-me, antes de mais, pedir as boas-vindas ao Sr. Ministro de Estado das Finanças e aos senhores secretários de Estado que o acompanham. Esta audição de hoje é uma audição regular, daquelas que são programadas no início da sessão legislativa, ao abrigo do número 2 do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República, e hoje tem como tema central as grandes opções do Plano e o relatório de orientação de política orçamental. Obviamente que, no âmbito da matéria em análise, há uma pleia de questões que os senhores deputados naturalmente não deixarão de colocar. Máxima é a questão da revisão das previsões do crescimento económico, a crise nos mercados financeiros, a questão da inflação, dos combustíveis. Há, de facto, uma litania de questões que, naturalmente, não deixarão de ser colocadas pelos deputados ao Sr. Ministro. Como é habitual nestas reuniões, o Sr. Ministro fará uma primeira exposição, uma exposição inicial, de 20 minutos, 30 minutos, a que seguirá uma primeira ronda de perguntas, 10 minutos a cada grupo parlamentar. As perguntas são agrupadas em bloco e o Sr. Ministro responderá de uma só vez. Sendo esse o caso e havendo interesse na formulação de novas questões, haverá uma segunda ronda, essa reduzida a 5 minutos por cada grupo parlamentar, com as perguntas novamente agrupadas em bloco, a que o Sr. Ministro também responderá. O Sr. Ministro, se entender azado e conveniente, não deixará naturalmente de delegar a resposta nos senhores Estados de Estado que aqui estão presentes. Muito obrigado pela vossa presença. O Sr. Ministro tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e procurando contribuir para uma gestão eficiente do nosso tempo, eu espero não tomar os 20 a 30 minutos iniciais que sugeriu, e espero que esse padrão de gestão eficiente do tempo permaneça ao longo de todo o debate. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o debate deste ano sobre as grandes opções do Plano e sobre o relatório de orientação da política orçamental é enquadrado por uma situação económica internacional menos favorável em comparação com a do ano anterior, devido, nomeadamente, ao avolumar de fatores de incerteza desencadeados pela crise do mercado de crédito subprime nos Estados Unidos da América e à tendência altista do preço do petróleo e de um conjunto de bens alimentares. O Governo tem vindo a acompanhar com atenção estes desenvolvimentos económicos internacionais e perante a informação objetiva sobre a evolução económica no primeiro trimestre em Portugal e assumindo uma posição de prudência e de responsabilidade, o Governo decidiu atualizar as suas previsões macroeconómicas, apontando agora para um crescimento real do PIB em Portugal de 1,5% em 2008 e 2% em 2009. Perante a persistência da tendência altista dos preços das matérias-primas nos mercados internacionais, o Governo também reviu a sua previsão para a taxa de inflação deste ano para 2,6%, constatando-se, porém, que em abril deste ano a taxa de inflação em Portugal foi a segunda mais baixa da União Europeia. No que respeita ao mercado de trabalho, a taxa de desemprego reduziu-se no primeiro trimestre de 2008, em termos homólogos, 8 décimas para os 7,6%, prevendo-se que em 2008 a taxa de desemprego se situe a este nível. A par dos elementos de incerteza que se mantêm, existem, todavia, elementos positivos que devem reforçar a nossa confiança em que as atuais dificuldades não serão um obstáculo inultrapassável ao desenvolvimento do potencial de crescimento da nossa economia. E desde logo gostaria de referir à maior robustez das finanças públicas. Já no próximo mês de junho, concretamente já na próxima semana, e um ano antes do previsto, será revogado o procedimento por déficit excessivo colocado a Portugal em 2005. A consolidação orçamental iniciada em 2005 permitiu eliminar uma parte considerável dos desequilíbrios orçamentais, tendo o déficit público atingido em 2007 o seu valor mais reduzido nos últimos 30 anos, ou seja, de 2,6% do PIB. Da redução verificada no déficit desde 2005, de 3,5 pontos percentuais, mais de metade resultou da diminuição do peso da despesa pública no PIB. Perante os bons resultados obtidos na frente orçamental, O Governo decidiu rever a meta orçamental para 2008, fixando-a em 2,2% do PIB, face aos anteriores 2,4%. Adicionalmente, e atendendo ao caráter estrutural do ajustamento orçamental conseguido, o Governo propôs a redução da taxa normal do IVA em 1 ponto percentual, para 20%, a entrar em vigor no início do segundo semestre deste ano, proposta que, logo à tarde, será debatida nesta Assembleia. As dificuldades conjunturais que enfrentamos têm a sua origem no exterior, advêm de fatores que não controlamos. Mas uma coisa é certa, a situação dos agentes económicos nacionais perante estes desafios seria bem mais difícil caso o Governo não tivesse conduzido com sucesso esta reforma nas finanças públicas. Finanças públicas sãs são um fator de robustez da economia e, por isso, a política orçamental continuará a ser conduzida com base na melhoria da sua qualidade, com vista à sua sustentabilidade de longo prazo e à criação de um ambiente macroeconómico estável e facilitador do crescimento económico. De acordo com o previsto na atualização de dezembro de 2007 do Programa de Estabilidade e Crescimento e reafirmado no relatório de orientação da política orçamental, a reforma das finanças públicas e a política de rigor orçamental continuarão com a prossecução do objetivo a médio prazo de 0,5 ponto percentual de déficit no PIB para como saldo estrutural das nossas finanças públicas, a ser atingido em 2010, e da redução da dívida pública, criando condições para enfrentar, no futuro próximo, o impacto orçamental associado ao aumento das despesas sensíveis ao envelhecimento da população, garantindo, assim, condições de continuidade das políticas sociais. Também, as reformas implementadas na administração pública, nos sistemas de educação, de saúde e de segurança social, nas áreas da ciência e tecnologia, da sociedade da informação, na área da energia, introduziram melhorias estruturais nestes setores que contribuem positivamente para a capacidade de resposta dos portugueses aos atuais desafios e oportunidades, bem como aos que no futuro inevitavelmente surgirão e que nos fazem confiar que se mantivermos esta estratégia, continuaremos na senda do progresso. O enfoque do Governo desde o início da legislatura no seu Plano Nacional de Reformas resulta disto mesmo, da convicção de que a economia nacional necessitou e necessita ainda de efetuar ajustamentos reais na sua estrutura, de forma a criar um ambiente mais favorável ao empreendedorismo, ao aumento da produtividade, ao crescimento económico e ao emprego. Portugal é uma pequena economia aberta e, por isso, como já referi, não tem capacidade para influenciar de per si a evolução económica internacional, nem de evitar os efeitos de choques externos de natureza estrutural. Com o aparecimento de alterações nos mercados energéticos, nomeadamente a tendência altista do preço do petróleo, que parece revelar um caráter estrutural, o Governo deve fomentar a transparência do sistema de preços e o envio de sinais corretos aos portugueses para que ajustem o seu comportamento à nova situação económica. Nesta matéria, o Governo aposta no investimento, visando o desenvolvimento da nossa capacidade produtora de energia e na concretização do Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética, através de medidas que promovam a eficiência na utilização dos meios de transporte, nas áreas residencial e de serviços, na indústria e no próprio Estado, bem como na promoção das energias renováveis. O Governo está, todavia, ciente de que estes choques externos a que me referi, nomeadamente a tendência altista dos preços das matérias-primas, para além dos impactos estruturais que implicam a reorientação dos comportamentos dos agentes económicos, têm impactos conjunturais, que são especialmente preocupantes quando atingem pessoas e famílias com menor rendimentos. O Governo decidiu, por isso, apoiar os mais desfavorecidos, tendo decidido aumentar em 25% o valor do abono de família para o primeiro e para o segundo escalões, e que incluem as famílias de menor rendimento. Trata-se de uma medida que atingirá cerca de 900 mil beneficiários já a partir do segundo semestre deste ano. Como tão bem sabem, decidimos manter nos atuais níveis, até final do ano, o preço dos passos sociais para a utilização dos transportes públicos. Para além de beneficiar especialmente as pessoas de menor rendimento, esta medida incentiva a utilização dos transportes coletivos e, portanto, incentiva a uma maior eficiência energética. Estas são medidas focadas no combate à pobreza, problema para o qual estamos particularmente atentos. Mas são medidas que têm custos orçamentais e não esperem que o Governo alimente ilusões de que uma política orçamental expansionista será a cura de todos os males, que podemos dispensar o rigor das contas públicas e todas as restantes reformas estruturais para ultrapassar os desafios que temos pela frente, pelo que sublinho, são principalmente de natureza estrutural. Vamos manter uma atuação séria e realista na condução da política orçamental. Não aceitaremos, por isso, na atual situação das finanças públicas, propostas de reduções adicionais de impostos, para além da já referida redução da taxa normal do IVA, quer seja pela alteração da taxa de imposto, quer seja pela alteração da sua base tributável. Continuaremos, sim, a eliminar entraves estruturais ao aumento da produtividade. Simplificaremos procedimentos, como, por exemplo, no processo de atribuição dos financiamentos ao abrigo do CREN, no regime de reembolsos do IVA no setor da construção, reduziremos os prazos de pagamento das entidades públicas a fornecedores, através da concessão de empréstimos de médio e longo prazo a municípios e regiões autónomas para pagamento de dívidas a fornecedores, operações essas que não desresponsabilizam quem assumiu os compromissos e, portanto, não promovem facilitismos neste domínio. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, em suma, são estas as grandes opções do Governo: continuar a implementar reformas estruturais que facilitem ajustamentos reais e estruturais na nossa economia, como o caso das reformas no setor da justiça e da legislação laboral, apoiando as pessoas e as famílias mais favorecidas neste esforço de ajustamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro de Estado das Finanças. Vamos então iniciar a nossa primeira ronda de perguntas. Tem a palavra a Sra. Deputada Ofélia Moleiro, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar, em meu nome pessoal e em nome da minha bancada, o Sr. Ministro de Estado e das Finanças, o Sr. Secretário de Estado aqui presente, agradecer a disponibilidade para virem apresentar este relatório, bem como as COPES para 2009, porque este trabalho de análise aqui, sobretudo do que se passou e do que se pensa fazer para se passar de forma diferente ou de forma melhorada, é importante na nossa Comissão. O Sr. Ministro das Finanças começou por enquadrar estes dois documentos na situação económica internacional, destacando aquilo que está a passar no mercado dos combustíveis. Eu, antes de iniciar a intervenção e de colocar uma série de questões, gostaria de lhe dizer que não há português nenhum que, tendo ouvido a rádio hoje de manhã como eu, consiga compreender aquilo que se está a passar. É que é numa altura, num dia em que é anunciado que os preços dos combustíveis estabilizaram nos mercados internacionais e até, em alguns casos, baixou e está agora em cerca de 120 dólares barril ou 128, mais baixo do que aquilo que já atingiu. No nosso mercado nacional volta a subir hoje mesmo de noite nas bombas de gasolina. E, portanto, se não há especulação, se não há cartelização, alguma coisa de errado há. Porque quando o Sr. Ministro acaba de explicar que a nossa crise nacional é causada por fatores externos da economia internacional, este é um fator externo de descida do petróleo que continua a motivar exatamente o contrário daquilo que as pessoas esperam nos preços dos combustíveis em Portugal. E, portanto, não podemos atribuir tudo aquilo que se passa em Portugal aos fatores externos e à economia internacional. Alguma coisa de nacional, algum fator de nacional está a passar de muito grave e que é preciso rapidamente investigar e agir sobre ele. Sei que o Sr. Ministro da Economia encomendou, pediu um estudo à entidade reguladora da concorrência, que será entregue daqui a poucos dias, segundo creio, mas não podemos eternamente estar à espera desses estudos para intervir neste mercado de alguma forma e dar algum sinal para os contribuintes, para os consumidores, para os portugueses em geral. Senhor Ministro, este relatório, o relatório de orientação da política orçamental, é de facto importante para avaliarmos as medidas e os resultados da política global e setorial com impacto orçamental. Esperamos deste relatório, esperamos ver plasmadas neste relatório a orientação da despesa pública a médio prazo e as futuras medidas da política global e setorial. Não vimos neste relatório as futuras medidas de política global e setorial, ou pelo menos não as vimos de forma concretizada e quantificada. É certo que está uma medida isolada, uma medida fiscal isolada, no que diz respeito ao IVA, e como o Sr. Ministro já referiu, iremos discutir esta tarde no plenário da Assembleia da República, é uma descida de um ponto percentual. É certo que falou numa medida de emergência sobre os abonos de família, e é certo que falou na aposta nas energias, nos investimentos, nos novos investimentos públicos, mas não vemos neste relatório essas medidas globalmente analisadas de forma e quantificadas de forma a podermos esperar delas, no seu conjunto, um impacto sobre a economia portuguesa que nos descanse um pouco neste momento atribulado. E gostaria, ainda nesta questão genérica, gostaria de relevar que, essencialmente, em relação à classe média portuguesa, não vemos nada para recuperar esta classe dos portugueses. Todas as medidas, quando são tomadas, se referem a dois extremos da sociedade, ou àqueles já muito pobres, que são muitos, é evidente, e que estão a engrossar, ou àqueles mais ricos, para que através das suas empresas e da produção de riqueza não diminua essa produção de riqueza, mas a classe média está a ser anulada e não há neste relatório, como não vemos na política do Governo em geral, uma ação concertada sobre a classe média portuguesa, que está a empobrecer, está a engrossar o outro grupo, o grupo dos pobres, e que não tem esperança no futuro em Portugal, e vemos cada vez mais Portugal transformar-se num pequeno Brasil, onde existem apenas duas classes, pobres e ricos, e sem classe média. Portanto, eu gostaria que o Sr. Ministro, quando fizesse a sua intervenção de resposta, se referisse concretamente à política deste Governo para recuperar um pouco a classe média portuguesa, que tem sido aquela que mais paga para os dois extremos da sociedade. Concretamente, em relação a pontos específicos do relatório, eu gostaria de me deter um pouco sobre o programa Pagar a Tempo e Horas, que o Sr. Ministro pense que é um ex-libris seu e um desejo grande de inverter a situação de falta de pagamento do Estado perante os seus credores. Anunciou em plenário o programa A Tempo e Horas, foi aprovado em Conselho de Ministros em 22 de fevereiro, referiu-o há pouco na sua intervenção. Com esse programa pretende promover e adotar gradual e sustentadamente práticas de pagamento das entidades públicas, visando a redução estrutural dos seus prazos no pagamento aos fornecedores, reconhecendo com isso que o pagamento atempado por parte do Estado e a recuperação das dívidas por parte dos fornecedores será um fator de melhoria do ambiente de negócio em Portugal. E com isso pode reduzir também os preços dos fornecedores perante o próprio Estado. Como todos sabemos, os fornecedores, pela falta de pagamento sistemática do Estado, ou pelo menos pela demora enorme, pela morosidade, já aparecem com os preços que refletem esse prazo de pagamento e essa morosidade. referiu há pouco nos empréstimos possíveis para os municípios e para as regiões poderem candidatar-se a financiamentos. Eu gostava de perguntar muito concretamente, porque vi no relatório que está, refere a cerca de 350 milhões de euros que pode atingir para já este programa. Mas como todas as estimativas referem que o Estado deve, em todos os seus setores, deve 3 mil milhões de euros, eu gostaria, em relação a este programa, de saber concretamente o estado das coisas neste momento, isto é, se já foram lançadas estas candidaturas, se já há municípios, há muitos municípios, como sabemos, têm prazos de pagamento bastante demorados, o que faz com que as obras estejam muito mais caras do que poderiam ser. Eu gostava de saber qual a adesão dos municípios a este programa, se já existem candidaturas, enfim, qual é o balanço do programa Pagar a Tempo e Horas que o Sr. Ministro nos pode fazer e, sobretudo, qual a sua expectativa em relação ao pagamento integral dos 3 mil milhões de euros que se estima o Estado dever aos fornecedores em Portugal e que poderia dar uma liquidez enorme à nossa economia. Uma outra questão, Sr. Ministro, é a propósito de a orçamentação por programas para 2009. Refere-se no relatório, isto é um desejo que já tem sido aqui perspectivado, quer pela Comissão de Orçamento e Finanças, quer pelo Conselho Económico e Social e outras entidades e parceiros, há uma necessidade, por uma questão de transparência, por uma questão de perspectivar com mais correção e com mais exatidão, há uma necessidade de estruturar o Orçamento de Estado por programas, introduzindo princípios de avaliação de resultados e uma dimensão plurianual e criar uma regra para a despesa pública. Fala mesmo em programas piloto e o que eu gostava muito de saber concretamente é qual o Estado. Eu sei que há um grupo que está a estudar esta implementação da orçamentação por programas para 2009 e que em relação a isto já tem uma série de medidas para sugerir, mas gostaria de saber exatamente que programas piloto serão implementados em 2009 para iniciarmos a orçamentação por programas. Também no relatório, nas perspectivas económicas, o Sr. Ministro refere que as taxas de juros se poderão manter ou terão até uma ligeira descida. E eu encontrei isto na página 29, o que muito me espanta, porque a verdade é que as taxas de juros, e nomeadamente a Euribor, como sabemos, têm aumentado. Isso tem provocado uma intensificação da dívida dos portugueses, sobretudo nas questões da habitação, e, portanto, gostava de saber até que ponto é que esta expectativa, esta previsão das taxas de juros será corrigida pelo Governo, visto que me parece que ela não está adequada à realidade. Também, o Sr. Ministro refere o impacto do IVA como podendo reduzir os preços dos produtos, e assim seria, se fosse diretamente incidir esse 1% a menos nos produtos e, portanto, termos preços mais baixos. Eu sei que esta discussão ficará para logo e será muito mais pormenorizada logo, mas gostaria já de pôr a questão se o Sr. Ministro acha que, e ainda por cima, é que entre a decisão do Conselho de Ministros de apresentar esta proposta de lei de descida do IVA em 1% e a entrada em vigor desta proposta de lei, tornada lei, que será em 1 de julho, como, entretanto, o mercado internacional, sobretudo no que diz respeito aos combustíveis e aos cereais e aos bens alimentares, teve aumentos tão especulativos e tão exponenciais, acredita mesmo que este 1% terá impacto nos preços no sentido de reduzir? Não haverá a tendência para o próprio mercado absorver esta descida do IVA e, de certo modo, compensar possíveis perdas de lucros pelo aumento dos preços? Se assim for, se os portugueses não virem, de facto, o reflexo desta descida da taxa do IVA, qual é o controle que o Ministro das Finanças, que o Ministério das Finanças terá sobre o mercado no sentido de tornar verdadeiramente real a descida do IVA? Não sei se já estou dentro do tempo, tenho uma série enorme de questões para colocar. Fico-me para já por aqui. Sr. Presidente, peço desculpa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ofélia Moleiro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Vítor Batista, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentaria o Sr. Ministro e os senhores secretários de Estado. Sr. Ministro, vindo aqui à Comissão, hoje é no momento em que me parece existir uma certa onda de pessimismo que atravessa o próprio país. É evidente que há preocupações que não podem, evidentemente, ser escamoteadas, mas a realidade é que em 2008, se compararmos este ano com o ano ou o início de 2005, final de 2004, retirando as questões do petróleo e, de certa forma, das taxas de juro, do ponto de vista do emprego e do crescimento, a situação hoje em Portugal, apesar de tudo, é bem melhor do que nesse período. O esforço que o Governo tem vindo a fazer em algumas áreas tem sido um esforço notável, sobretudo ao nível orçamental e também ao nível, de certa forma, de colocar o país na rota do crescimento económico. Em todo o caso, esse esforço, de certa forma, tem sido compensado e o Governo anunciou a descida do IVA, 1%. Ontem tive oportunidade de ouvir declarações de um deputado da Assembleia da República numa rádio. E uma coisa é o que diz o Governo e o que diz na Assembleia da República. Outra coisa são os receptores das mensagens e a reprodução dessas mensagens. E a verdade é que fiquei com a sensação de que o Governo não estaria a cumprir uma das suas promessas. Confesso que nunca ouvi isso na Assembleia. Gostaria que o Sr. Ministro nos explicasse aqui hoje se eu teria, nos momentos em que estive na Assembleia, ouvido mal, ou afinal quem é que ouve mal estas matérias, porque a sensação que eu fiquei sempre é que o Governo corrigiria a questão do IVA de acordo com a situação financeira do país e em nenhum momento disse que iria reduzir os 2%, pelo menos eu não ouvi. O anúncio da descida de 1% corresponde exatamente à promessa, em termos gerais, de que, estando o quadro orçamental bem melhor do que seria esperado, o próprio Governo deixe 1% do IVA e deixe 1% do IVA para o segundo semestre de 2008. E a pergunta é muito simples. Houve algum momento na Assembleia em que o Governo tivesse dito que a descida seria de 2%, ou o momento em que seria feita essa descida de 2%, é que esta questão de confundir a opinião pública permanentemente, a intoxicação que se faz na opinião pública, é, de facto, uma surpresa. Bem sabemos que as oposições têm que dizer alguma coisa, mas as oposições também têm de se habituar ao rigor das palavras e ao rigor do que é dito na Assembleia da República. Sob pena de estarmos num momento em que existem, evidentemente, dificuldades, mas estamos num momento do vale tudo, e o que é preciso é confundir a opinião pública no pressuposto de que com isso terão alguns ganhos políticos. E, de facto, isto não é uma boa forma de estar em política nos dias de hoje e muito menos uma boa forma de tentar reproduzir mensagens que não foram ditas na Assembleia da República. Ou então, estaria enganado, Sr. Ministro, gostaria que esclarecesse isso. Relativamente à questão do petróleo, o Sr. Ministro falou aqui em ajustamento de comportamentos. É evidente que, numa economia de mercado, os preços e a variação de preços leva sempre a ajustamento de comportamentos. Em todo o caso, fica-se com a sensação de que, em face de uma certa crise do mercado de capitais mundial, que os especuladores se dirigiram muito para o mercado do petróleo. E parece-me que a importância dos combustíveis no funcionamento da economia é um elemento importante e compreendemos que não se deva, eventualmente, assumir financiamentos nessa área, mas hoje temos notícias do presidente francês Sarkozy a dar uma sugestão de que a comunidade deveria reequacionar a possibilidade do IVA, dado que é uma taxa elevada, poder ser aplicado sobre um preço do grude que não o preço do mercado. Isto é, um preço sobre o qual incidisse a taxa que não estivesse tão sujeito à variação do preço de mercado, que quando também desce, tem naturalmente consequências, evidentemente, nas próprias receitas fiscais. Se o Sr. Ministro nos puder abordar esta questão, se tem alguma ideia sobre isto, se pensa como o Sr. Presidente francês sobre esta matéria, ou se, eventualmente, o que teremos de fazer, como não poderia deixar de ser, é deixar funcionar apenas e só o mercado. Relativamente ao mercado, dado que também estamos a falar no relatório do Conselho Económico e Social e estamos a falar no IVA, duas questões. Na página 13 do relatório do Conselho Económico e Social é realçado como positivo, evidentemente, a descida de 1% e depois sugerem, quando houver circunstâncias, quando seja possível, que se volte de novo a descer o IVA. Coisa que é normal, nada de novo. Em todo caso, há duas áreas, ou uma área pelo menos, em que sugerem uma correção da taxa do IVA relativamente às próteses. E o Sr. Ministro, sobre esta matéria que eu considero o relatório, tenciona relativamente às próteses, em sede do próximo orçamento, rever esta questão que nos parece fazer algum sentido, sobretudo na circunstância de que se trata. A situação não é muito risonha, sobretudo pelo crescimento dos juros. O Governo tem, de facto, aqui uma previsão, ou pelo menos uma previsão de juros, já aqui foi realçado, que não é tão pessimista quanto a evolução do próprio mercado. Mas a Euribor, esta semana, antes de ontem, Salvador atingiu um dos preços mais elevados, Salvador 4,92%. É significativo, evidentemente. O Governo mantém esta previsão de que as taxas de juro irão ser ajustadas, de certa forma, em baixa, de acordo com a previsão do Governo, ou tem a expectativa de seu aumento? Parece-me que a situação atual vai no sentido de aumentar o custo do capital. Desde logo, pela crise subprime, em alguns prejuízos têm que ser ajustados nos próprios bancos. Desse resultado, ou desses ajustamentos, resultará, evidentemente, a diminuição do crédito, obviamente. Se há uma diminuição de crédito, o crédito vai ser muito mais seletivo e a tendência será ao crescimento. Havendo uma tendência ao crescimento, nós temos a figura da falência das empresas, no próprio país. Nos Estados Unidos há uma figura nessa área direcionada às próprias famílias. Bem sabemos que existem hoje instituições de apoio ao consumidor que vão no sentido de ajudar as famílias, mas são instituições que não são governamentais. Sr. Ministro, teria chegado o momento em Portugal, eu penso que não há nenhuma razão para isso, mas teria chegado o momento em Portugal em que as famílias estão assim tão mal, dado que hoje os indicadores vão para o endividamento é 128% do rendimento disponível, ainda não há muito tempo, era salvo 113, se não me recordo, há um cheiro agravamento. Fará sentido equacionar uma solução jurídica de apoio às famílias para que as famílias não fiquem sujeitas a situações pontuais em que ou dependem naturalmente de gabinetes e quando são em dificuldade por vezes já não têm dinheiro para pagar nem a juristas nem a economistas, não faria sentido que houvesse uma instituição de apoio às famílias para a reestruturação do seu próprio endividamento, dado que houve muitas famílias portuguesas que recorreram ao crédito habitacional, e eu penso que a situação mais dramática é a situação em que as famílias, depois de pagarem um conjunto de anos o seu crédito habitacional, por vezes são confrontados com atrasos, 4, 5 meses, e eu digo porque conheço alguns casos destes, e em que os bancos, naturalmente, com o direito ao crédito que têm e à segurança e à hipoteca que têm sobre esses edifícios, acabam por rapidamente tentar ressarcir-se desse crédito. E aqui as famílias ficam muito expostas, principalmente quando têm problemas de desemprego. E, portanto, vêm-se confrontados, de facto, com o agravamento da própria situação social em que já estão. E eu não sei, confesso que se há outros passos em que há uma intervenção nesta matéria, se não teria chegado o momento, por uma questão de precaução, meramente precaução, equacionar uma solução de ajuda, não na lógica da subvenção, do subsídio, não é nessa lógica, evidentemente, da sobrecarga orçamental, porque essa não é a forma de resolver os problemas, mas na lógica de um apoio jurídico, de um apoio para que as famílias possam reestruturar o seu endividamento de uma forma adequada e não tão sujeita e exposta, por vezes, à vontade do próprio credor. Apesar de todas as dificuldades em que nós temos vindo, ou temos estado, há, contudo, situações que têm vindo a público e que se relacionam com o aumento do fosso entre ricos e pobres. E também relativamente à pobreza em Portugal. O relatório foi muito tarde, confesso. Os relatórios fazem sentido quando vêm no tempo oportuno. Depois de falarmos, evidentemente, da pobreza em Portugal, segundo o relatório de 2004, e depois quando não se diz também se é 2004, fica-se com a ideia que a situação é dos dias de hoje. E, de facto, é dos dias de hoje e, de facto, os dados estatísticos são de 2004. São de 2004, não são de 2008, nem de 2007. Em todo o caso, isso cria, naturalmente, uma onda de pessimismo, de preocupação, e a questão que se coloca é se o Governo, através das instituições, é evidente que nessa matéria as instituições são completamente autónomas, mas se não deveria rapidamente elaborar um estudo, ou mandar fazer um estudo, ou ajustar este estudo, no sentido de avaliarmos hoje a situação da pobreza. E se a pobreza evoluiu de 2004 para cá, diminuiu, portanto, se a situação social portuguesa se melhorou ou piorou. É que o Governo teve medidas direcionadas a classes desfavorecidas, a classes que estavam em situação muito difícil, nomeadamente os idosos, e, portanto, o Governo assume políticas sociais adequadas, mas ficamos com a imagem na opinião pública que elas foram assumidas e, afinal, não tem efeito nenhum. e parece-me óbvio que tiveram efeito. Isto é em nome um pouco também da consciência em que o país está momentaneamente. É importante os elementos históricos. Há 4 anos, 2004, como é óbvio, mas o mais importante é sabermos em que situação estamos hoje, ou em que estávamos minimamente no último ano. E daí que me pareça que estas questões são importantes, até porque em 2004, bem me recordo, entre 2002 e finais de 2004, o crescimento destes 3 anos foi de 0,4%. Em 3 anos foram apenas 0,4%. E o crescimento entre 2005 e 2007 foram 4%. Foram 4%. Portanto, há uma diferença profunda. Profunda. Embora seja aquém daquilo que seria desejado, não está isso em causa. E ainda assim, com a previsão que é feita para o ano de 2008, depois deste ajustamento, ainda assim, se vier a verificar essa projeção, há um crescimento de 5,5%. Portanto, há quem, naturalmente, a nossa própria, o nosso próprio desejo, a nossa própria expectativa, por isso se fez o ajustamento, em resultado das circunstâncias internacionais, obviamente, dos mercados internacionais, da crise do subprime e do crescimento dos combustíveis, não está isso sequer em causa, mas há uma diferença aqui muito grande. E, portanto, fica-se com a sensação que está a fazer a imagem hoje do país, apesar das dificuldades que existem, na lógica de há 4 anos atrás. E nós queremos saber a imagem do país dos dias de hoje. E, por isso, julgo que nessa matéria o Governo tem de melhor esclarecer a opinião pública para que todos tenhamos a consciência, afinal, como é que está, de facto, a governação e como é que está o resultado dessa governação. Uma pergunta simples. Há na opinião pública a ideia de que o Governo não deixa o IVA sobre os combustíveis, não faz ajustamento. O Sr. Ministro disse aqui claramente, deixemos funcionar o mercado, os comportamentos se ajustem, e os comportamentos podem se ajustar até pela descida da própria despensa, da adequação dos seus próprios orçamentos. Em todo o caso, uma pergunta objetiva, Sr. Ministro. Quanto é que o Governo está a ganhar a mais, está a arrecadar de receitas a mais em resultado deste aumento dos combustíveis? Este aumento de combustíveis contribuiu, ou está a contribuir ou não, para o aumento da receita do IVA relativamente à previsão que tínhamos. Relativamente à previsão, ainda antes destas próprias subidas. Por último, Sr. Ministro, bem sabemos que em termos de política económica, pouco ou nada os governos da União Europeia podem fazer. Sempre podem fazer alguma coisa, mas pouco ou nada podem fazer. Poderão, em todo o caso, fazer mais algo em matéria orçamental. O Governo para 2010 tem uma previsão de 0,5% do déficit. O Governo mantém esta projeção para 2010 ou admite corrigir esta projeção em função da evolução do próprio ano 2008 e do ano de 2009, em que, porventura, possa ser necessário, se as coisas puderem vir a agudizar, possa ser necessário lançar mão sobre alguma política orçamental de correção de algum agravamento de tensões e, naturalmente, por forma a que essa política orçamental sirva de amortecedor para alguns casos. E, evidentemente, em função disso, este 0,5% de déficit previsível para 2010, é importante saber se, de facto, se o Governo mantém ou se está atento e a todo momento pode fazer esta correção. E obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vítor Batista. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Nor Novo, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado. Sejam bem-vindos a esta comissão. O Sr. Ministro afrontou diretamente o problema. O problema que nós temos sobre a mesa é, de facto, a atualização, segundo a sua terminologia, das previsões macroeconómicas para este ano. Naturalmente que atualizar é um termo muito suave, porque o que foi feito foi corrigir em baixa, se quiser, corrigir em baixa aquilo que era uma espécie de queda livre sem rede, isto é, um verdadeiro trambolhão. Porque rever em baixa o crescimento do país em mais de 30% ou a inflação em alta de mais de 20% não é, de facto, uma atualização. Não é apenas um ajuste. É, de facto, uma queda livre, um verdadeiro trambolhão relativamente àquilo que o governo vinha insistindo manter de uma forma obstinada, de uma forma obsessiva, de uma forma teimosa, passa a expressão, não tem conotação ofensiva, desde o princípio do ano. E a verdade, Sr. Ministro, é que percebe-se em abril que, afinal, a crise, ao contrário daquilo que o senhor dizia, vai ter um impacto que não é muito reduzido na atividade real das nossas economias. São expressões suas. Eu poderia ir invocar mais meia dúzia delas neste sentido, que naturalmente hoje, vistas a esta distância de 6 meses, percebe que não tinham já na altura nenhuma sustentação. Eram apenas uma falsa ideia de confiança para o país e às vezes as falsas ideias de confiança têm efeitos contrários àqueles que nós buscamos com essa ideia de confiança. Porque cria, de facto, uma frustração e cria uma descredibilidade, sobretudo, sobre quem as profere. E isto é grave quando quem as profere é, digamos, o máximo responsável das finanças do país. Hoje a situação é outra. Hoje percebe-se que, afinal, a economia portuguesa, tal como as europeias, não estava assim tão robusta e imune às influências internacionais. Hoje, como se dizia, como todos diziam há 6 meses, atenção à queda, à desaceleração profunda da economia espanhola. Não há problema. Agora já há, até está escrito. Enfim, a verdade objetiva é que tardiamente, ao arrepio de todas as previsões internacionais e até nacionais, o governo veio reconhecer que tinha que corrigir muito em baixa as suas previsões para este ano. Mais vale tarde que nunca, vamos discuti-las agora. Um novo quadro macroeconómico. Não obstante este enquadramento, o governo faz ainda uma redução da sua previsão do déficit em baixa, isto é, no quadro orçamental o déficit previsto era 2,4, na revisão do Programa de Estabilidade e Crescimento enviado para Bruxelas em dezembro era 2,4, em abril passou a ser uma meta mais pequena, 2,2, apesar da redução de receita previsível com a baixa de 1 ponto percentual do IVA. Apesar, insisto e sublinho, da diminuição da receita previsível com a baixa de 1 ponto percentual do IVA de 21% para 20%, a revisão do Governo, o Governo faz uma nova revisão em baixa do déficit para 2,2, apesar de nada o obrigar a isso. Ou será mentira? Apesar de nada o obrigar a isso, porque a revisão do Programa de Estabilidade já tinha sido feita em dezembro, tinha sido aprovada e o valor era 2,4. Não vou entrar por aqui, isto é um tema que nos vai levar ao nível da descida do IVA e isso fica para a tarde. Não vou antecipar argumentos. Nem sequer vou comentar algumas alusões que outros deputados aqui fizeram sobre a matéria já antes de mim. Agora, o que eu vou comentar é as novas previsões, o novo enquadramento em que o senhor apresenta uma revisão do quadro macroeconómico para este ano. Ela é feita com base num preço médio do petróleo de 115 dólares em 2008 e de 109 em 2009. Isto é, o governo prevê que o crescimento do país seja 1,5% em 2008, com base numa estimativa de custos médios do petróleo de 115 dólares. Eu acentuo 115 dólares. Gostava de perguntar ao Sr. Ministro se algum dia este ano, e já vamos no mês 5, no final do mês 5, em que o preço do dólar tenha sido abaixo de 115. E se prevê alguém à face desta terra, em que vivemos todos,
que em 2009 o preço de médio do barril de petróleo possa ser algum dia 109 dólares. Pois é nesta base que o senhor faz a previsão de 1,5% para este ano e de 2% de crescimento para o ano. Isto é irrealista? Isto é credível, senhor ministro? Outro número bastante credível, ou bastante pouco credível, do seu enquadramento macroeconómico. Taxas de juro. A taxa de juro que o senhor prevê, Euribor, a curto prazo, para este ano, é 4,3, média. E para o ano é de 3,8. Eu pergunto-lhe, quantos dias este ano é que a Euribor há 3 meses esteve abaixo de 4,3? E se o senhor sabe se o Banco Central Europeu está decidido a baixar a taxa de juro para que seja possível para o ano a Euribor baixar em média para 3,8? Isto é credível? Fazer previsões macroeconómicas com base neste ambiente de custo de combustíveis e de custo do dinheiro? Eu creio que não é, e creio que não serei só eu que não acredita que estas duas projeções sejam minimamente credíveis. Uma outra é a projeção do desemprego, senhor ministro. Vocês fazem uma previsão de desemprego de 7,6 para este ano, que é do primeiro trimestre. Eu gostava que nos explicasse o seguinte. Como é que é possível o ambiente económico, o crescimento, ou melhor, haver uma desaceleração económica, haver um crescimento económico em 2008, segundo as vossas previsões, quase 20%, abaixo do crescimento em 2007, foi 1,8, os senhores prevêem em 2008, 1,5, quase 20%, não é bem, mas é quase. Nós sabermos que no ano transato a taxa de desemprego foi 8% e com a desaceleração económica, a taxa de desemprego ao longo do ano, não é no primeiro trimestre, senhor ministro, porque essa manipulação estatística, nós sabemos ao que nos leva. Ao longo de todo o ano de 2008, ser de inferior. Oh, se quiser, eu explico o que quer dizer manipulação. Mas eu explico-lhe lá fora. Ouça. Portanto, como é que é possível... Num contexto, esta é que é a pergunta substancial. Como é que é possível, em 2007, termos uma taxa de desemprego de 8%, com um crescimento económico de 1,8%, e em 2009, perante uma desaceleração, um crescimento de quase 20% a menos, 1,5%, ter uma taxa de desemprego de 7,6%? Qual é a teoria económica em que isto se pode basear? O senhor ministro também, eu creio que fez bem, abordou aqui o problema das medidas anunciadas na semana passada pelo senhor primeiro-ministro na Assembleia. E eu creio que valia a pena nós perdermos algum tempo com elas. Sobretudo para as caracterizar e para partirmos pedra no seu entendimento. Por exemplo, medidas sociais. Aumento de abono de família de 25% primeiro e segundo escalão. Ó, senhor ministro, eu gostava que nos explicasse ao país se isto atinge apenas os casais, os filhos de casais, os filhos, as crianças, no primeiro ano de vida. Ou se também beneficia, ou não, as crianças depois de atingirem o primeiro ano de vida. É que se não for assim, vai ter uma manifestação à porta de todos os pais cujos filhos têm mais de um ano de vida. E bem, e justamente. Do primeiro e segundo escalão, naturalmente.
Outra questão que eu gostava de perceber é dos espaços sociais. Espaços sociais onde? Quais? Em todo o país? Ou não? É porque se não for, arrisca-se a ter à porta, Sr. Ministro, uma manifestação de todos aqueles que ao longo do país têm espaços sociais e não vêm, não vão ver os seus espaços sociais congelados. Terceira medida. É anunciada um adiantamento de 35% do financiamento correspondente às candidaturas do CREN. Ó, Sr. Ministro, diga-me uma coisa. Não é isso que está previsto no regulamento há muitos anos? Onde é que está a inovação desta medida? Depois vêm três medidas. Uma, de pagar aquilo que deveria já ser pago. E já agora, além da diminuição do período de pagamento de 96 para 85 dias, está ou não o Governo disposto a pagar em 30 dias? Não vamos mais longe. Tudo aquilo que deve do terceiro quadro comunitário de apoio? Isso seria interessante. Tudo aquilo que deve já deste CREM, designadamente na formação, na qualificação, a formadores e não só, no âmbito do Estado e no âmbito empresarial, isso seria interessante. Não foi isso que foi dito. Quanto às taxas de juro, eu reconheço que há, aparentemente, vamos ver quem é que é beneficiado, bondade na redução dos 25% da taxa de Euribor. Se nós pensarmos no seu número para 2009 de Euribor a curto prazo 3,8, eu pergunto-lhe se não seria a altura de fazer um pouco de pressão política a nível internacional. Eu sei que já não é a primeira vez que lhe tenho colocado este problema. Eu sei que já não é a primeira vez que o senhor se recusa sempre a comentar politicamente este problema e a assumir uma posição concreta. Mas não acha que para reanimar a economia europeia e em especial a portuguesa, mas não só, o que era essencial era forçar politicamente através das vias, não apenas a de corredor, e não é a via de corredor que o Presidente Sarkozy utiliza. Não é essa. Como é bom de ver, não é essa apenas. E forçar o Banco Central Europeu a uma revisão das taxas de juros em baixa, seguindo na mesma linha aquilo que é utilizado pela Reserva Federal Americana. Eu já lhe coloquei esta questão. Hoje estamos cada vez mais confrontados com essa necessidade. E eu creio que era a altura de levantar um pouco a voz e de não permanecer no estatuto do bom aluno de corredor. Uma sugestão, esta era uma sugestão de medida de facto, de fundo, para tentar reanimar a economia. Outra, relativamente com o CREN e com o investimento público. Eu acho que era vantajoso, isso sim, que o Governo antecipasse a programação do CREM. Pudesse mobilizar meios para mobilizar, para financiar, para dotar o país, não é financiar, a antecipação da programação do CREM. Agora, eu não sei como é que é possível fazer isto olhando para a execução orçamental do primeiro trimestre deste ano. Em que, onde é que há cortes? Onde há que há diminuições sensíveis, não é cortes, mas para já, diminuições sensíveis da execução, comparativamente com o primeiro trimestre do ano passado, é nas despesas de capital. Menos 28% na despesa de capital, das quais menos 18,5% no investimento e menos, eu já lá vou também, 28% nas transferências de capital. Isto tem a ver com o investimento público. Agora eu pergunto se esta não deveria ser, não deve ser exatamente o sinal contrário que se deve dar ao país. Já sabe que o problema da economia não se resolve apenas à custa do investimento público, é verdade. Agora, o investimento público tem aqui um papel determinante na motivação e na criação de sinergias face ao investimento privado. Até por efeitos do CREN. E eu pergunto se havia, de facto não deveria ser não ter esta execução orçamental das despesas de investimento e, pelo contrário, mobilizar e antecipar meios para antecipar a própria programação do crédito. Aí sim era uma medida positiva que poderia criar condições para a reanimação da economia. E creio que para já é tudo.
Muito obrigado, obrigado. Sr. Deputado Honório Novo. E agora a palavra ao Sr. Deputado João Semedo, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, os meus cumprimentos. Eu gostaria de abordar duas questões. A primeira, ainda sobre o problema do preço dos combustíveis. O Governo, relativamente ao preço dos combustíveis, tomou recentemente duas medidas políticas. A primeira foi pedir um estudo à Autoridade da Concorrência sobre como está o mercado a funcionar. Pacientemente todos esperamos pelas conclusões desse estudo, mas essa foi, digamos, a primeira medida política. E a segunda medida política, tanto quanto me recordo, foi, segundo a comunicação social, tomada ontem pelo Ministro da Economia, creio que não terá sido uma decisão individual, ao recomendar, ou ao solicitar, ou ao propor, melhor dizendo, à Comissão Europeia que fizesse uma reflexão conjunta para encarar em conjunto medidas para fazer face à escalada dos preços dos combustíveis que, como o próprio Ministro das Finanças disse bem, parece que está para ficar e que não é, portanto, um momento conjuntural, não é um pico, mas sim uma crise mais estrutural relativamente ao preço dos combustíveis. A pergunta que eu gostaria de fazer, olhando para esta iniciativa do Sr. Ministro da Economia, que seguramente reflete o pensamento do Governo, como disse e repito, seguramente que não foi nem uma medida isolada e muito menos uma medida de propaganda, enfim, para que os portugueses vejam que o Governo está a fazer alguma coisa relativamente ao aumento do preço dos combustíveis, e portanto, não sendo nenhuma coisa nem outra, eu gostaria que o Sr. Ministro nos dissesse exatamente isto. O que é que o Governo português pensa que a Comissão Europeia pode fazer que o próprio Governo não possa fazer no seu próprio país? Compreendendo naturalmente que há questões de conjunto que seguramente no espaço europeu serão tratadas e na União Europeia serão tratadas de uma determinada maneira, mas de alguma forma deixa-me perplexo esta iniciativa do Ministro da Economia porque era preciso perceber o que é que o Governo português pensa que a União Europeia pode fazer que o próprio Governo não possa fazer no país. E, portanto, gostaria que o Sr. Ministro me esclarecesse sobre este aspecto. Um segundo aspecto diz respeito à problemática que me parece bastante importante dos sistemas de proteção na doença para os profissionais, os trabalhadores, os funcionários da administração pública. Eu gostaria também de questionar o Sr. Ministro sobre qual é o pensamento comum no seio do Governo sobre esta matéria. E digo isto porque, sim, são conhecidas as declarações de alguns ministros, em particular da Sra. Ministra da Saúde, questionando a utilidade, enfim, da despesa que o Governo recentemente tem feito nesta área, da ADSE e da Prestação de Serviços de Saúde, mas, independentemente dessa questão, dessa pequena polémica, eu gostaria de abordar este problema da seguinte forma. O Governo pensa ou não, já há uma decisão, já há um pensamento definitivo sobre manter ou não manter a ADSE? Segundo, se mantém para todos, incluindo para aqueles que sejam no futuro admitidos, ou se é, digamos, um regime de prestação de cuidados e de apoio na prestação de cuidados que o Governo quer ver progressivamente a desativar? E se for esse o caso, qual é a alternativa? Se é, digamos, uma alternativa do tipo seguro, ou se é uma outra alternativa que já hoje está à disposição dos funcionários públicos, que é, digamos, o recurso aos cuidados prestados pelo Serviço Nacional de Saúde. Dito isto, gostaria também de perguntar ao Sr. Ministro o seguinte. Se não me engano, em meados deste mês de maio, o acordo estabelecido entre a ADSE e o Hospital da Luz, do grupo BES Saúde, fez um ano. Eu gostava de saber se o Governo dispõe de algum estudo sobre o custo e os benefícios deste acordo no final do seu primeiro ano de execução. Ou seja, se o Governo está preocupado em saber duas coisas. Primeiro, se vai ter dinheiro para pagar o Hospital da Luz, o que eu acho que vai ser difícil. E segundo, se a relação entre os custos e os benefícios é vantajosa, quer para o equilíbrio das contas públicas, quer para a racionalização e a racionalidade dessa despesa, quer, digamos, para o próprio país e, em concreto, para os beneficiários da ADSE. Porquê? Porque estes sistemas de prestação de serviços, na base de acordos e convenções, vivem de promover o consumo dos atos que cada unidade de saúde presta e, portanto, vende, comercializa. E, portanto, são, em geral, acordos que estimulam o que há de pior no consumismo de cuidados de saúde. Normalmente a despesa dispara sem ter nenhuma correspondência com ganhos em saúde. E a minha pergunta, creio, aliás, que reflete um pouco o próprio pensamento da Sra. Ministra da Saúde, a minha pergunta é exatamente esta. É se o Governo dispõe ou não de um estudo que lhe permita, de uma forma racional e objetiva, tomar uma das duas decisões, manter ou não manter este acordo, e uma outra decisão, sobre a qual também eu gostaria de questionar, é se este tipo de acordos e convenções com a ADSE e determinados hospitais privados é para prosseguir e alargar a outros hospitais, porque, como o Sr. Ministro das Finanças sabe, pelo menos deve ter lido, como eu li nos jornais, o novo hospital, grande hospital privado em Lisboa, hospital do grupo da Caixa Geral de Depósitos, Hospitais Privados de Portugal, já anunciou também que está em negociações muito adiantadas para também dispor de um acordo e de uma convenção com a ADSE, tal como o Hospital da Luz. E, portanto, a minha pergunta, resumindo aquilo que me preocupa, é se sim ou não o Governo está preocupado em avaliar os custos e os benefícios desta política que desloca para o setor privado, em matéria de prestação de cuidados de saúde, milhões e milhões e milhões de euros que, numa outra política, poderia ser investido diretamente no Serviço Nacional de Saúde. Eram estas as duas questões que eu gostava de lhe colocar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Semedo. E para responder a este conjunto de questões, tem a palavra o Sr. Ministro do Estado das Finanças. Como já tive a oportunidade de dizer, o Sr. Ministro, querendo, ligará no seu Estado de Estado a resposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Irei procurar responder ao conjunto de questões que apresentaram e iria começar por responder às questões citadas pela Sra. Deputada Ofélia Moleiro e relativamente à questão do preço dos combustíveis, que aliás foi matéria abordada também por outros senhores deputados. A senhora deputada Ofélia Moleiro faz um diagnóstico sobre a situação do mercado dos combustíveis que eu devo dizer não apresenta elementos de sustentação e de evidência que comprovem as suas afirmações. A senhora deputada diz que há aqui umas coisas por trás dos preços que têm a ver mais que o aumento do preço do petróleo. Mas, em boa verdade, essa é uma afirmação que se baseia na leitura do título dos jornais, não consubstanciada numa análise factual dessa realidade. Obviamente, respeito isso como uma opinião, tem direito a senhora deputada a fazer as leituras que vem entender e as interpretações que vem entender das notícias que lê. Obviamente que a decisão política tem que assentar numa base um bocadinho mais sólida. E por isso mesmo o Governo teve já o cuidado, e o seu Ministro da Economia anunciou já isso de forma muito clara, de pedir à Autoridade da Concorrência que proceda a essa análise e baseie em dados de facto quaisquer elementos estranhos que possam existir por detrás da fixação do preço dos combustíveis. Portanto, acho que nós não podemos embarcar aqui em leituras apressadas, eu diria impressionistas e de natureza muito subjetiva ou de suspeições que tenhamos. Teremos, obviamente, que ter uma base de facto, uma matéria de facto. E isso está a ser feito e, em momento oportuno, logo que a autoridade da concorrência venha a público com os resultados da análise que está a proceder, tirar-se-ão as ilações forem consentâneas com as conclusões desse trabalho. A senhora deputada, no que se refere aos documentos aqui em apreciação, queixa-se que não vê aqui no relatório uma visão global das políticas do governo. Senhora deputada, se eu tivesse colocado no relatório de orientação da política orçamental, e sublinho, política orçamental, todas as políticas do governo, portanto, eu integraria aqui o PNAS, o Programa de Estabilidade, etc, etc. A senhora deputada queixar-se-ia dizia, bem, vem para aqui, repete os documentos que já foram facultados anteriormente. Senhora deputada, a política do governo e o quadro global da política do governo consta de outros documentos. Nós estamos a falar aqui da política orçamental. E mais, estamos a falar de um relatório que vem na sequência de um programa de estabilidade revisto em dezembro, apresentado e divulgado, e é nesse programa de estabilidade revisto em dezembro de 2007 que a senhora deputada encontrará no domínio orçamental a discriminação das medidas de política orçamental que orientarão esta política nos próximos tempos. E, obviamente, que este documento aqui remeterá e terá que ser visto em conjunto com esse documento. E o quadro global no qual a política orçamental se insere é um quadro global de políticas de reforma do governo. Senhora deputada, tem o documento das grandes opções do plano que sintetiza esse quadro global, os vários eixos em que assenta a política do governo. E o próprio PNAS, que é um outro documento que convém não ignorar, dá-nos essa visão de conjunto do Programa Nacional de Reformas. Portanto, a senhora deputada não é por falta, não é por falta de informação, cada coisa no seu lugar, e não é no âmbito do relatório de orientação da política orçamental que competirá, ou que nos cabe, mais uma vez, estar a repetir aquilo que já está noutros documentos que são públicos e estão à disposição da senhora deputada. Portanto, se me permite, eu aconselharia ou sugeriria que revisitasse esses documentos para poder efetuar esse enquadramento e ter essa visão da política global do governo nestes domínios. A senhora deputada fala nas questões da... falou na questão da pobreza e da classe média. Creio que, no meu entender, também procura carregar aí as cores do cenário que apresenta. Penso que discursos de que procuram carregar de forma, eu diria, um pouco também infundada a realidade, visam tão somente objetivos e dividendos políticos fáceis que me abstenho de comentar. Eu creio que a senhora deputada não tem razão, aliás, isso, e até no que se refere aqui a esta questão da pobreza, que também foi suscitada pelo senhor deputado Vítor Batista, eu gostaria de recordar que se tem havido governos que têm vindo a ser sensíveis à questão da pobreza, têm sido os governos socialistas. E eu pergunto quem é que lançou o rendimento social de inserção? Quem é que criou o complemento social para idosos? Quem é que reforçou o apoio às famílias mais numerosas? Quem é que aumentou de forma significativa, agora recentemente, o apoio ou os aumentos aos abonos de famílias, aos abonos de família às famílias mais carenciadas? Quem é que lançou e estendeu, por exemplo, a rede social e o pré-escolar, procurando dar maiores oportunidades às futuras gerações e às mais carenciadas? Foi um governo socialista. quem é que está a lançar um programa ambicioso de unidades de cuidados continuados de saúde de apoio à terceira idade e quem tem uma série de apoios às organizações não governamentais no domínio da segurança social. Eu creio que neste domínio os governos socialistas têm mostrado uma particular sensibilidade a esta matéria e têm tomado iniciativas muito importantes que visam precisamente enfrentar os desafios que nos colocam o problema da pobreza e da exclusão social. E não é por acaso que o índice que mede o risco ou a probabilidade de empobrecimento ou de pobreza se tem vindo a reduzir e que se reduziu nos anos recentes de 20% para 19% e agora para 18%. Portanto, e estes indicadores de redução do risco de pobreza na sociedade portuguesa, que se registou de 20% para 18%, contrasta com esse panorama de agravamento que a senhora deputada procurou dar, que também, mais uma vez, é uma impressão, é uma afirmação que não está fundamentada, por qualquer informação de facto em concreto. Agora, senhora deputada, a senhora deputada fala na classe média. Agora, nós não podemos ignorar, e é este o grande desafio que eu creio que todo o país enfrenta, e é esse o sinal até que a política do governo, e a política orçamental em particular do governo, tem vindo a dar ao país. Nós temos vindo a viver na ilusão de que o país disponha de recursos ilimitados e de que pode aceder a níveis de despesa e que podemos sustentar esses níveis de despesa. Isso é visível nos problemas orçamentais que enfrentamos e esse é um problema que não é, infelizmente, um problema só do Estado. Eu diria que é um problema um pouco mais vasto. E aquilo que nós chamamos de crise orçamental e a ocorrência de um déficit excessivo veio revelar e alertar os responsáveis e os portugueses em geral é para a necessidade de nós procedermos aqui a algum ajustamento. Nós não podemos viver acima das nossas possibilidades. Nós temos que ajustar os nossos padrões de vida à real capacidade de que dispomos para manter esses padrões de vida de uma forma sustentável. Este é um desafio que se colocou ao Estado, na sua política orçamental, é um desafio que se coloca à sociedade portuguesa. E esse ajustamento é um ajustamento que começou já a ser feito. E é um ajustamento que é necessário porque os portugueses, todos nós, teremos que ter consciência de que não podemos manter níveis de despesa que estão claramente acima daquilo que é possível manter atentas os níveis de crescimento, de rendimento, de criação de riqueza na sociedade portuguesa. E não é um problema de empobrecimento, conforme procurou dar a entender, nem um problema de distribuição da classe média, não é isso que está aqui em causa. O que é sim é um problema de ajustamento daquilo que é o nível de vida e o padrão de vida que nós podemos sustentadamente manter com a realidade económica do país e as reais capacidades do país. Quanto à questão das iniciativas, ou quanto às iniciativas do Governo no domínio das dívidas do Estado e da orçamentação por programas que levantou, eu posso esclarecer a Sra. Deputada que no âmbito do programa A Pagar a Tempo e Horas, nós temos como objetivo uma redução significativa dos prazos médios de pagamento por parte das entidades públicas, mas uma redução gradual, não é uma redução que se faz só no ano. O programa é um programa que prevê um horizonte de vários anos com reduções ano após ano desses prazos médios de pagamento. De acordo com o programa para 2008, nós partimos, e no âmbito do levantamento que fizemos até final de abril, no seio das entidades da administração pública, nós temos um prazo médio de 96 dias para o conjunto de todas as administrações e durante este ano nós procederemos a uma redução deste prazo médio para 85 dias. Concorreram 43 entidades até final de abril, concorreram 43 entidades ao programa Pagar a Tempo e Horas. As candidaturas estão a ser analisadas e esse processo de análise das candidaturas será terminado até ao final deste mês, isto é, até ao final desta semana, nós teremos essas candidaturas analisadas e decisões quanto a elas, desencadeando logo de imediato os procedimentos de financiamento necessários para que o programa seja posto em execução. Daí que seja de esperar que já em junho, nós comecemos a ver o impacto deste programa, na medida em que decididas as candidaturas, desencadeados os mecanismos de financiamento, já de imediato, durante o mês de junho, as entidades poderão começar a proceder à regularização de dívidas que tenham a fornecedores. Eu gostaria também de salientar para o facto de que, ao mesmo tempo que nós temos que apoiar as entidades a regularizarem dívidas a fornecedores, não podemos suscitar de forma alguma nem incentivar comportamentos irresponsáveis de contração de novas dívidas a fornecedores, na expectativa que depois haverá um financiamento. Ora, eu estaria aqui a criar um incentivo para aumentar de forma incontrolada a despesa, criando a expectativa que depois iria financiar o pagamento dessas despesas adicionais que estariam na base de dívidas a fornecedores. Portanto, há aqui um risco, em medidas deste género, e há que o reconhecer, há sempre um risco de gerar aqui um comportamento, ou gerar a impressão de haver um facilitismo que gera comportamentos, eu diria, expansionistas e de aumento de despesa, que gerariam desequilíbrios e falta de rigor em termos orçamentais. Este programa foi delineado precisamente acautelando estes riscos e procurando evitar que, ao mesmo tempo que nós apoiamos a regularização de dívidas a fornecedores, nós estejamos aqui a desencadear um clima de laxismo orçamental e de convite à despesa adicional, porque mais cedo ou mais tarde o Estado vai financiar e ajudar a pagar estas dívidas. Isto seria contraproducente e contrariaria todo o esforço de rigor e de reequilíbrio orçamental que foi desenvolvido. Posso também informar, aliás, isto é público, que o montante envolvido nesta fase é, no âmbito de entidades fora da administração central, isto é, municípios e regiões, será de 350 milhões de euros, mas as próprias entidades da administração central, elas próprias também desenvolverão um esforço de regularização de dívidas aos seus fornecedores, de redução do prazo médio de pagamento, o que implica, obviamente, um esforço de racionalização da sua gestão de tesouraria, usando os meios de tesouraria de que dispõe, para proceder à aceleração desses pagamentos e, pelo esforço de redução que será feito no âmbito da administração pública, a estimativa que nós temos é que isso corresponderá a uma mobilização dos meios de tesouraria e sua injeção, digamos, na economia, através dos pagamentos aos fornecedores, da ordem dos 250 milhões de euros. Quer isto dizer que aos 350 milhões de euros que correspondem às linhas de financiamento abertas para as autarquias e para as regiões, corresponderá também uma injeção proveniente da administração central e da sul dos seus meios de tesouraria de 250 milhões de euros, num total de 600 milhões de euros no ano de 2008. Quanto à orçamentação por programas, há já um primeiro relatório que, aliás, foi dado conhecimento à Assembleia sobre a reforma orçamental no âmbito da orçamentação por programas. E o relatório final, segundo a calendarização que também na altura foi anunciada, o relatório final será apresentado até o final do primeiro semestre deste ano. Portanto, eu diria que no próximo mês, dado que estamos quase no fim de maio, no próximo mês será de esperar que o relatório final venha a ser facultado tal como esperado. Nós iremos, em 2009, avançar com programas-piloto e esses programas-pilotos serão lançados na área da saúde, particularmente no que se refere às unidades de cuidados continuados, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, no âmbito da cooperação internacional para o desenvolvimento e no âmbito da ação social escolar no ensino superior. Portanto, são para já estes os três programas-pilotos nos quais nós iríamos lançar já a orçamentação por programas. Quanto aos pressupostos em que assenta um cenário macroeconómico, eu aqui permitia-me responder em simultâneo à senhora deputada Ofélia Moleiro, e também ao Sr. Deputado Honório Novo, creio eu, foram essencialmente os que levantaram questões quanto aos pressupostos em que assentam as previsões do Governo. Sra. Deputada, mais uma vez nós podemos ter as nossas impressões subjetivas e opiniões sobre aquilo que poderá ser a evolução de alguns indicadores, algumas variáveis económicas. O que é legítimo, não vou questionar nem aquilo que possa ser a sua sensibilidade e ou do Sr. Deputado Honório Novo, quanto àquilo que acham que pode acontecer ao preço do petróleo ou às taxas de juro. Respeito as vossas opiniões. Agora, eu para fazer, aliás que não me disseram, aliás, não, eu não discuto, Sr. Deputado, eu não discuto opiniões pessoais, têm direito à opinião, embora entendam, embora, posso continuar? Eu só pedia que me deixassem continuar. Porque qualquer juízo que neste momento procurem fazer quanto ao que vai ser a taxa de juros no futuro ou o petróleo no futuro é uma opinião, é uma previsão subjetiva de quem a faz. E eu isso não contesto, obviamente não vou convencer a senhora deputada de uma opinião diferente da sua, é a sua opinião e eu respeito-a, ou do seu deputado Honório Novo. Agora, eu... Ao estabelecer um quadro de pressupostos para aquilo que serão as condicionantes da evolução da conjuntura internacional que exercerá, com certeza, influência sobre a economia portuguesa, eu tenho que me fundamentar em elementos mais palpáveis e mais concretos. E talvez os deputados ignorem, mas há uma coisa chamada mercados de futuro. Há uma coisa chamada mercados de futuros. Talvez ignorem isso. Mas eu não posso ignorar isso ao fazer este trabalho. E para ter uma ideia do que poderá vir a ser a evolução das taxas de juro ou a evolução do preço do petróleo, eu, em vez de pegar a minha bolinha de cristal que possa ter eventualmente em casa, eu olho para os mercados de futuros e ver que indicações é que os mercados de futuros me dizem quanto àquilo que vai ser o preço do petróleo dentro de 6 meses ou um ano, ou as taxas de juros dentro de um período mais longo. É a única indicação, é a indicação mais palpável que eu tenho e que tem uma base objetiva, que são os mercados futuros. São os mercados futuros. E não, eu diria, aquilo que se chama, perdoem-me o anglicismo, uma wild guess, portanto um palpite um pouco... seria infundamentado sobre essas variáveis. Portanto, eu procurei ter uma base objetiva, palpável, que me permita assentar a definição do quadro de referência no qual deva assentar as nossas previsões quanto à economia portuguesa. Aliás, devo chamar a atenção do Sr. Deputado Honório Novo e da Sra. Deputada Ofélia Moleiro, por exemplo, quanto à questão do petróleo, que, curiosamente, a Comissão Europeia, que também há muito pouco tempo saiu com previsões para toda a economia europeia, sabe qual era a previsão do preço do petróleo da Comissão Europeia para 2008? Quanto? Eu digo, se calhar não se lembra, Sr. Deputado, 101,2 euros. Eu coloquei no cenário que tenho aqui 115,3. Não, são as previsões da Comissão Europeia apresentadas. Não, eu não falei, desculpe, mas eu não adjetivei as previsões da Comissão Europeia. Também, não me atribua qualquer qualificação que eu não fiz às previsões da Comissão Europeia. Portanto, eu gostaria de referir que esses pressupostos têm uma base objetiva, não são palpites, nem resultam de qualquer manipulação quer dizer fazer com as mãos, já agora, Sr. Deputado, nem qualquer manipulação. Devo também dizer que, quanto a esta matéria, Sr. Deputado Honório Novo, eu já ouvi no passado comentários análogos. Todas as vezes que nós discutimos aqui cenários macroeconómicos e pressupostos, o Sr. Deputado repete os argumentos. Eu já ouvi, Sr. Deputado, mas agora, se me permite, eu recordo que o que tem sido também o trabalho do Governo em termos de previsões. Para 2005, o Governo tinha uma previsão de crescimento de 0,5. Sabe qual foi o crescimento em 2005? 0,9. Para 2006, o Governo tinha uma previsão de 1,4%. Sabe qual foi o crescimento? Foi 1,3%. Para 2007, o Governo tinha uma previsão de crescimento de 1,8%. Sabe qual foi o crescimento? 1,8%. Ora, quanto... quanto à questão... se me permite... Já agora, se me permite... A previsão do Governo neste momento é 1,5 para 2008. A redução do IVA, falou finalmente a Sra. Deputada Ofélia Moleiro. Eu gostaria de referir que a redução do IVA, com certeza, que deverá ter um impacto nos preços. A redução em um ponto percentual de 21% para 20% da taxa do IVA não deixará de ter um efeito sobre os preços. Acho que é importante que, e aliás, eu tive o cuidado de referir que os próprios cidadãos, eu acho que é importante a própria atitude dos cidadãos aqui neste domínio de exercerem pressão sobre quem define preços, no sentido de que esta descida do IVA seja repercutida efetivamente nos preços. Com certeza que as autoridades responsáveis por velar pelas boas práticas neste domínio não deixarão de estar atentas, como também foi referido, e com certeza que numa área tão sensível que tem suscitado as nossas atenções nos últimos dias, como seja a dos combustíveis, com certeza que a descida da taxa do IVA de 20% para 20% não deixará de ter um impacto no preço dos combustíveis. Sr. Deputado Vítor Batista, falamos só, de facto, numa descida em um ponto percentual do IVA e não mais do que um ponto percentual. Recordo-me que se questionou porque não os dois pontos percentuais. Aquilo que foi sempre dito era, com certeza, que se nós tivéssemos possibilidades ou capacidades de ir mais longe, teríamos dado esse passo, mas por um lado, a situação orçamental ainda vigente. Por outro lado, aquilo que eu acho uma atitude de prudência e de responsabilidade face às incertezas que rodeiam a conjuntura económica, aconselharam, e bem, em meu entender, o Governo a tomar o passo que era possível e que era possível sem pôr em risco os objetivos orçamentais a que nos propomos. Gostaria de clarificar também que, e este é um aspecto importante e acho que tem a ver com uma matéria sensível para os portugueses, é de que quando o IVA foi aumentado em 2 pontos percentuais, houve o compromisso de afetar esta receita adicional ao reforço do financiamento dos sistemas de segurança social. E o que eu gostaria de assegurar é que, tendo nós agora decidido baixar em 1 ponto percentual a taxa do IVA, não retiramos o financiamento que foi estabelecido para a segurança social. Isto é, esta descida em 1 ponto percentual do IVA não afetará o financiamento, entretanto, estabelecido, ou o modelo ou mecanismos de financiamento estabelecido para a segurança social. Quanto à iniciativa ou à proposta do Presidente Sarkozy, Sr. Deputado, devo-lhe dizer que a proposta é uma proposta que ainda se afigura um pouco vaga na sua formulação. Há toda uma série de questões de pormenor e até de questões de pormenor técnico que não foram clarificadas na afirmação ou na declaração do Presidente Sarkozy. É uma discussão que terá que ser feita a nível comunitário, sem dúvida, porque esta matéria ou estas matérias são matérias de harmonização comunitária e requerem unanimidade na decisão dos Estados-membros. Vamos aguardar pela discussão em sede comunitária desta matéria e com certeza que nós iremos sempre de espírito aberto discutir e analisar este tipo de propostas, mas acho que para já é prematuro, dada ainda a indefinição e até alguma vaguidade na proposta apresentada, não parece correto agora estar aqui a especular digamos, numa proposta que ainda é indefinida. Portanto, aguardemos para o momento próprio, sendo suscitado a nível comunitário, nessa altura, com certeza, debruçar-nos atentamente sobre estas propostas ou outras propostas que possam surgir a nível comunitário. Mas, de qualquer modo, e é importante, e isto já agora vai um pouco de encontro a uma preocupação suscitada pelo Sr. Deputado João Semedo, com certeza que a Comissão não pode nem deve substituir-se àquilo que é matéria de decisão dos Estados-membros e dos governos dos Estados-membros. Agora, nós estamos numa comunidade, eu diria, se me permite a expressão, estamos aqui, nesse sentido, estamos todos no mesmo barco e, sendo certo que cada Estado-membro deverá tomar as suas decisões nestes domínios, tem que haver, como aliás tem sido uma preocupação em muitas outras áreas, um esforço de coordenação e discussão em conjunto, porque este é um desafio que se coloca, não é só Portugal, este problema dos combustíveis, aliás, já invocam-se tantas notícias e o que se vê, também vemos que isto gera e está a gerar preocupação em muitos outros Estados-membros da União Europeia. Portanto, não é um problema português, é um problema do mundo, é um problema mundial, é um problema da Europa, muito em concreto, e por isso parece-me importante que os Estados-membros desta União também discutam entre si e analisem a situação, procurem encontrar soluções, e daí também, obviamente, a iniciativa do meu colega de, havendo ou estando agendado proximamente o Conselho da Competitividade e o Conselho da Energia a nível europeu, como eu vou ter para a semana um Conselho Ecofin, que é natural que, e é desejável que os ministros, que estando juntos, analisem em conjunto esta situação, discutam a situação e procurem vislumbrar eventuais pistas de reação, de medidas que nos possam ajudar a enfrentar os desafios que a situação nos coloca. Portanto, isso não é, obviamente, como direi, renunciarmos àquilo que deve ser a nossa esfera de decisão, aquilo que é a nossa soberania, mas é também ter consciência que fazemos parte de uma comunidade e que devemos, em conjunto, procurar soluções de uma forma coordenada, porque também será muito mal para a Europa se cada um de nós começar a puxar para o seu lado. Acho que globalmente podemos todos perder com isso. E se é possível haver uma resposta, obviamente, mas uma resposta concertada é, sem dúvida, o mais desejável no contexto europeu. E daí que, obviamente, faça sentido que a questão seja suscitada ao nível comunitário. O Sr. Deputado Vítor Batista levantou aqui a questão do relatório do SES e quanto ao IVA sobre as próteses. Gostaria de esclarecer, Sr. Deputado, que no que se refere a toda uma série de, diria, de equipamentos de apoio a pessoas que, com deficiência, portadoras de deficiência, há um projeto de extensão da taxa reduzida do IVA a esses equipamentos. Aliás, isto faz parte de... Aliás, é um processo que já foi iniciado em leis do orçamento anteriores. Há aqui um programa de extensão ao longo do tempo que foi acordado com a Sra. Secretária de Estado da Reabilitação. E nós iremos prosseguir esse esforço nos próximos orçamentos, de acordo com o programa e o acordo feito com a Sra. Secretária de Estado. Mas, no que se refere às próteses, em particular, já é aplicável a taxa reduzida. Obviamente, desde que se trate de prescrição médica, etc., mas já está sujeita ou é abrangida pela taxa reduzida. Portanto, aí não tenhamos dúvidas quanto a isso. No que se refere ao apoio a famílias endividadas, a questão que foi levantada, o Sr. Deputado levantou a questão e ao mesmo tempo deu a resposta. Foi dizendo que também achava que a situação não justificava. Sr. Deputado, eu gostaria de referir quanto a esta matéria que é uma matéria muito sensível e devo-lhe dizer que aquilo que vou dizer não é fácil de dizer, mas eu acho que temos que ser muito frios e objetivos na análise destas situações. Eu acho que temos que compreender e acho que as situações de dificuldade em que muitas famílias se poderão encontrar devido aos níveis de endividamento que têm. Mas eu penso que, em termos coletivos, qualquer sinal de que o Estado possa ou pretende chamar a si a resolução desses problemas, eu acho que, em vez de ajudar a resolver o problema, agrava a situação. Porque, primeiro, eu acho que os bancos, quando concedem crédito, têm que avaliar o risco da operação de crédito que decidem e avaliar o risco da pessoa a quem emprestam e se sim ou não tem condições para honrar os compromissos. Quem se endivida tem também que avaliar o risco da operação em que se envolve e tem que assumir esse risco. Ora, se nós damos sinais de que, se houver qualquer problema, cá está o Estado a vir e a resolver, eu acho que todos irão subavaliar o risco das operações o problema do subprime tem a ver com isto. O problema do subprime tem a ver com isto, que é uma má avaliação do risco. E é os bancos a darem com mais facilidade crédito a pessoas que não têm condições para honrar os compromissos, porque, em algum tempo, o Estado entra em cena e cobre e resolve o problema, e são as pessoas que também não são convidadas a avaliarem bem o risco das operações que ocorrem, porque poderão contar à partida com o apoio do Estado. E eu acho que, então, nós tenderíamos aqui a engrossar a prazo o volume das situações mais delicadas neste domínio. Iria ter um efeito contraproducente. Nós temos, isso sim, é que incentivar a que dentro do sistema financeiro e noutras instituições, e que tem a ver até com associações de natureza privada e organizações não-governamentais, ter os mecanismos de apoio. Eu acho que a banca, de uma forma geral, a banca não tem... A última coisa que a banca normalmente tende a fazer nestas situações é executar a hipoteca. Porque a banca quer garantir o fluxo associado ao cumprimento das obrigações. E, portanto, numa primeira fase, a banca está aberta a renegociar. E eu chamo a atenção para um conjunto já de iniciativas legislativas deste governo, no sentido de permitir uma maior facilidade na renegociação dos empréstimos contraídos e até da mudança de entidade bancária, permitindo às famílias renegociarem os termos dos seus empréstimos e poderem assim aliviar a pressão financeira que, em momentos de maior dificuldade, poderão ter. Recordo até a iniciativa mais recente em que estendemos esta possibilidade de renegociação aos empréstimos bonificados que tinham um horizonte temporal limitado e que não era suscetível de ser renegociado e que agora é passível de renegociação. Por outro lado, eu acho que associações de consumidores no âmbito da sociedade civil são importantes. Eu sou associado de uma delas, não vou aqui fazer publicidade, e que até tradicionalmente dão apoio e aconselhamento jurídico, se necessário, aos seus associados nesta matéria. E eu penso que é importante fomentar esse tipo de apoios. Agora, aquilo que seja o Estado envolver-se, eu acho que é poder dar um sinal que pode ser contraproducente, que em vez de ajudar, pode vir a agravar a situação em termos globais. E, portanto, eu acho que esse risco tem que ser bem, bem avaliado. No que se refere à questão que suscitou o Sr. Deputado da política orçamental de correção dos nossos objetivos orçamentais se a conjuntura for piorar, Sr. Deputado, é um cenário hipotético que não faz parte do nosso cenário. Agora, devo dizer o seguinte, eu creio que também dentro das preocupações de coordenação de políticas e de políticas orçamentais a nível comunitário, eu acho que se houver, há um quadro agora que está definido de condução da política orçamental, de maior solidez das finanças públicas a nível europeu e dos seus Estados-membros, obviamente, e de atingirmos um objetivo de médio prazo, portanto, de redução dos déficits e atingirmos déficits próximos de uma situação de equilíbrio num período de tempo até relativamente curto, com o horizonte de 2010. Este é um pouco um compromisso a nível europeu, no conjunto dos Estados-membros, na prosecução da sua política orçamental. Sr. Deputado, se houver hipoteticamente, uma situação conjuntural na economia europeia bem diferente, ou até diria mais gravosa, melhor dizendo, do que aquela que é previsível neste momento, com certeza que todo este quadro terá que ser revisto e terá que ser no quadro desta também discussão, que eu acho que tem que ser a nível comunitário, que nós teremos que equacionar mudanças na linha de rumo nesta matéria. Mas isto é num cenário hipotético, que não é o cenário que nós temos no nosso quadro macroeconómico, que sendo um quadro onde há alguma desaceleração do crescimento, contudo, não é incompatível com a manutenção dos objetivos orçamentais. O Sr. Deputado Honório Novo, eu creio que respondi já uma parte das questões que suscitou em torno do cenário macroeconómico. Só gostaria de acrescentar, Sr. Deputado, que, primeiro, eu nunca neguei, nem nunca disse que o desenvolvimento da conjuntura internacional não teria efeitos sobre a economia portuguesa. Isso é coisa que eu nunca disse. O que eu disse foi que, face à incerteza existente ainda quanto ao desenrolar da situação nos mercados financeiros, face à incerteza que há uns meses ainda havia do impacto desta situação na economia americana e na economia europeia, não tínhamos ainda uma base sólida que nos permitisse, com um sentido de rigor e de responsabilidade, fazer uma previsão ou qualquer revisão da previsão de crescimento que dispunhamos. Tínhamos uma previsão de crescimento apresentada na proposta de orçamento para 2008. Recordo que essa previsão de crescimento, na altura, já foi uma previsão que reviu em baixa uma previsão anterior, já antevendo algum impacto. E, na ausência de indicadores concretos quanto ao desenvolvimento da atividade económica nos Estados Unidos, na economia europeia e mesmo na economia portuguesa, não tinha uma base sólida para ir rever essa previsão e, por isso, ela se manteve durante algum tempo. E o que eu fui dizendo era, e tive o cuidado também de salientar, que logo que tivéssemos indicadores concretos sobre o nível de atividade na economia portuguesa, procederíamos, se necessário, se assim justificasse, a uma revisão das previsões, e foi isso que nós fizemos no dia 15 deste mês. Deste mês, foi em maio, foi. Dia 15. Quanto ao à questão do desemprego, o senhor deputado foi aqui que utilizou o termo de manipulação estatística. Essa é uma acusação grave, porque, e mais, e que põe em causa a idoneidade de uma instituição onde profissionais e técnicos, que eu acho que devem merecer o nosso respeito, dão o seu contributo. Portanto, eu não posso deixar de considerar infeliz essa insinuação de manipulação estatística por parte de uma entidade como o INE e dos seus técnicos nesta matéria. Mas o que eu gostaria de referir, Sr. Deputado, é que, curiosamente, quando nós previmos que o crescimento o ano passado iria aumentar o crescimento ao longo de 2007, e tínhamos uma previsão de que o desemprego iria baixar, o Sr. Deputado já nessa altura achava que isso que não ia ser assim. E agora vem-me dizer, porque o crescimento vai ser menor, o desemprego tem que ser maior. Quer dizer, o Sr. Deputado está agora a usar o argumento que eu usei no passado, mas que criticou. Bem, Sr. Deputado, em primeiro lugar, gostaria de chamar a atenção para o facto de que a taxa de desemprego apresentou uma redução muito significativa em termos homólogos entre o primeiro trimestre deste ano comparado com o primeiro trimestre do ano passado. E se olharmos a série estatística das taxas de desemprego em termos trimestrais, nós também podemos constatar que normalmente o andamento ou a evolução da taxa de desemprego nos segundo, terceiro e quarto trimestre tende a ser mais favorável que no primeiro trimestre. O primeiro trimestre costuma ser o trimestre onde a taxa de desemprego tende a apresentar um pico. Portanto, associando uma taxa num primeiro trimestre que denota já um decréscimo significativo em termos homólogos da taxa de desemprego, tendo em conta o padrão da evolução da taxa de desemprego em termos trimestrais, que não é um padrão normalmente de agravamento nos trimestres subsequentes. E tendo também em conta, Sr. Deputado, este é um elemento muito importante, é que a taxa de desemprego é aquilo a que nós chamamos, em termos estatísticos, um indicador desfasado, um indicador atrasado. Isto é, a taxa de desemprego responde com atraso ao andamento do crescimento. E, portanto, é de esperar que o crescimento mais intenso da economia portuguesa no ano 2007 tenha um efeito na taxa de desemprego que se faz sentir durante o ano 2008. E a teoria económica, Sr. Deputado, a teoria económica é um bocadinho esta, acrescentaria isto a chamada lei de Okun, também como referência teórica à relação entre crescimento e taxa de desemprego, a par dessa constatação do desfasamento temporal entre uma coisa e outra. Quanto ao abono de família, esclareço, Sr. Deputado, que é para o primeiro e segundo escalão e para todas as crianças, independentemente da idade. Quanto aos espaços sociais, é no âmbito daquilo que já é a atual intervenção e subsidiação do Estado nos transportes. Quanto às questões do adiantamento do CREN, Sr. Deputado, há de facto um adiantamento do CREN na medida em que, em termos de processamento desses adiantamentos, ao passo que no passado o adiantamento é feito mediante a apresentação de que a comprovação de que a despesa já foi feita, agora há mesmo um adiantamento, Sr. Deputado. Há mesmo um adiantamento. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Relativamente aos reembolsos do IVA, Sr. Deputado, é importante, e em particular para setores que são relevantes, quer na dinâmica do investimento interno, quer na dinâmica da exportação, o facto de nós reduzirmos os prazos de reembolso do IVA para 30 dias é, de facto, um apoio importante à atividade exportadora e à atividade de construção civil. Sr. Deputado, eu recordo, e gosto muito de citar o exemplo de Espanha como um exemplo de boas práticas que nós devemos seguir, eu chamo a atenção do Sr. Deputado que uma medida que o Governo espanhol tomou há pouco tempo era de passar a proceder ao reembolso do IVA numa base ao fim de 3 meses. Porque até então era feita na base de 1 ano. O regime em Espanha era fazer reembolso ao fim de 1 ano. Nós já estamos longe disso, Sr. Deputado. Já estamos longe disso. E o que nós estamos agora aqui a fazer é de uma redução de prazo de reembolso de 3 meses para 1 mês em setores que são setores vitais para a nossa dinâmica económica, procurando assim dar um estímulo a estes setores e, consequentemente, à economia. Quanto à despesa de capital, o Sr. Deputado corrigiu o termo cortes, porque não se trata de cortes, eu gostaria de informar o Sr. Deputado que as transferências de capital para a Administração Central, para a Administração Central, não é só o Estado, portanto, Estado e Fundos de Serviços Autónomos, aumentaram em 23% entre janeiro e abril deste ano, em comparação com janeiro e abril do ano passado. Isto quer dizer mais 210 milhões de euros. Sr. Deputado, ao olhar para os números de execução orçamental do Estado e ao constatar nas despesas de capital uma taxa, um decréscimo, não tenho o número de toque, era 28. Sr. Deputado, eu gostaria de chamar a atenção de que... Gostaria de chamar a atenção do Sr. Deputado que transferências de capital incluem, do Estado, incluíam transferências para as Estradas de Portugal. O financiamento das Estradas de Portugal, antes da introdução da contribuição de serviço rodoviário, era feito através de uma transferência do orçamento do Estado para as Estradas de Portugal, que este ano já não se faz. E o ano passado, a transferência anual para as Estradas de Portugal foi praticamente toda feita no início do ano. Portanto, este ano estamos a comparar um volume de transferências de capital no âmbito do orçamento do Estado com outras transferências do ano passado que incluíam as transferências para as Estradas de Portugal e que este ano já não inclui. Portanto, e daí que tem essa taxa reduzida, essa taxa Estado. Não. Já corrigido, Sr. Deputado. Já corrigido. Não, desculpe lá, Sr. Deputado. Eu acredito porque que o Sr. Deputado não queira manipular os números porque ignorava a questão das Estradas de Portugal. Porque se não ignorava a questão das Estradas de Portugal, o argumento não foi sério. Sr. Deputado, o Sr. Deputado das duas uma. Ou sabia das Estradas de Portugal ou não sabia. Se não sabia, estava na sua boa fé e eu esclareci-o. Se sabia, acho que de facto usou de má fé no argumento. Muito bem. O Sr. Deputado João Semedo, eu creio que já respondi em parte à questão que levantou do contexto dos mercados de combustíveis e de iniciativas a nível, ou de contactos a nível comunitário. Gostaria de, só para completar esta primeira ronda, de esclarecer quanto à questão da ADSE. Sr. Deputado, eu acho que a ADSE é algo de positivo que temos no âmbito da nossa administração. Acho que é um sistema de proteção na doença aos nossos trabalhadores em funções públicas e que eu acho que se deve manter. E mais, não é por acaso que nós, no âmbito das negociações que terminámos ontem, concordamos e achamos que é correto que o sistema da ADSE seja extensível a todos os trabalhadores exercendo funções públicas. Entendemos que esse é um elemento positivo. E, aliás, até acho que deve ser considerado como um elemento de alguma atratividade para o exercício de funções públicas. E, por isso, acho que devemos manter e aperfeiçoar a ADSE enquanto tal. Acho que a ADSE deve proporcionar boas condições de assistência na doença aos trabalhadores de funções públicas e deve celebrar acordos com quaisquer entidades que prestem cuidados médicos no sentido de garantir uma boa qualidade de serviço aos trabalhadores em funções públicas. Obviamente, não ignorando, e aí com inteira razão na sua preocupação, avaliando custos e benefícios. Tem que ser na base de uma rigorosa avaliação de custos e benefícios que esses acordos devem ser celebrados. Mas, não é de estranhar que a ADSE celebre acordos com entidades privadas, tal como celebra acordos com entidades do SNS. Como, também sabemos, o próprio SNS celebra acordos com entidades privadas. Portanto, essa é uma prática que tem sido corrente no nosso sistema de saúde, seja o Sistema Nacional de Saúde ou não, de estabelecimento de acordo com entidades privadas. E a ADSE tem vindo a fazê-lo e continuará a fazê-lo, procurando manter uma boa qualidade de serviço na assistência à doença aos funcionários e, obviamente, velando por uma boa utilização dos recursos e dos dinheiros que estão afetos à ADSE. Foi já aposta, e aliás, por iniciativa minha e do Sr. Secretário de Estado Adjunto do Orçamento, estamos a proceder uma avaliação e uma análise do sistema da ADSE, procurando identificar áreas onde melhorias e até ganhos de eficiência possam ser introduzidos para melhorarmos o sistema. Esse é um trabalho que continuaremos a fazer e que terá continuamente que ser feito, procurando servir melhor, gastando o menos possível dos dinheiros públicos que estão afetos a esta finalidade.
Muito obrigado, Sr. Ministro de Estado das Finanças. Vamos iniciar uma segunda ronda de questões. Eu pedi aos Srs. Deputados alguma brevidade nas questões que vão colocar, até porque temos uma longa ordem de trabalhos ainda para concluir após a audição do Sr. Ministro de Estado e das Finanças. E sendo assim, eu começo por dar a palavra à Sra. Deputada Olímpia Candeias. 5 minutos e peço-lhe rigor no cumprimento deste... Sra. Deputada, para... Senhora Deputada, eu vou-lhe conceder a palavra para pedir, de facto, brevidade
nessa sua exposição. Não é só para referir ao senhor Ministro, que quando falei na taxa de juro e naquilo que se está a passar com a taxa de juro, efetivamente, que é diferente do que está na página 29 e que se refere a 2008, o senhor Ministro disse que era uma fantasia minha e do senhor Deputado Honório Novo, mas estas mesmas dúvidas e questões que eu coloquei e o senhor Deputado Honório Novo acerca da taxa de juros foram colocadas pelo senhor Deputado Vítor Batista do PS. Logo, estas mesmas questões e estas mesmas dúvidas fazem parte também do Partido Socialista, bancada que apoia ao senhor Ministro. É só isto e nem precisa de resposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O senhor Ministro, vou dar uma palavra ao Sr. Ministro, porque o Sr. Ministro pretendia, de facto, dar uma resposta muito sucinta e muito breve à sua exposição.
Sr. Deputado, eu limitei-me a dizer que eu respeito aquilo que são opiniões subjetivas das pessoas quanto à emoção das grandezas. Eu não usei o termo fantasia, Sr. Deputado. Sr. Deputado disse que eu que disse que o Sr. Deputado tinha uma fantasia. Eu não usei esse termo, Sr. Deputado.
Sr. Ministro, muito obrigado pelo seu esclarecimento. Sr. Deputado Olímpia Candeias, eu peço de facto rigor no cumprimento do tempo e chamo-lhe a atenção para um lema que eu sigo na minha vida, que eu espero que também subscreva, que os seus deputados também, que é uma máxima latina que diz assim, que reza assim, fortiter in re, blanditer in verbis, ou seja, forte na coisa, no assunto, brando nas palavras. Tenha a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Partilho das suas preocupações e louvo essa sua intenção. Quero aproveitar para cumprimentar o Sr. Ministro e a respectiva equipa ministerial pelas reflexões que aqui nos trazem, porque elas são efetivamente necessárias e oportunas face ao momento atual que vivemos. O Sr. Ministro, eu serei breve, o Sr. Ministro colocou ou enfatizou de forma significativa portanto, a análise feita aqui por toda a oposição, nomeadamente pela nossa bancada, pela deputada Ofélia Moleiro, dizendo que se tratava efetivamente de uma apreciação, acabou de eu referir agora, pouco sustentada. Bom, mas a verdade, Sr. Ministro, é que é muito difícil para nós e para o comum dos cidadãos entender como é que no noticiado que é o abaixamento do preço do petróleo há efetivamente uma subida no próprio dia, no próprio noticiário, de subida do preço dos combustíveis. Portanto, isso é de facto muito difícil perceber para nós e o comum dos cidadãos não entende de todo. Bom, mas, e também para responder efetivamente ao momento que atualmente vivemos, infelizmente, e eu digo infelizmente, não é uma onda de pessimismo, é na verdade uma realidade de pessimismo, de notícias que diariamente recebemos e que se confrontam e se constatam no dia-a-dia. Mas estas preocupações são reais e, na verdade, não são só nossas. E eu remetia, efetivamente, também para a análise feita a semana passada, portanto, com o Conselho, do Conselho Económico e Social, e que diz, nomeadamente, na página 9, o seguinte, portanto, por um lado, é patente a falta de articulação entre medidas com relevância muito desigual e de compilação avulsa, e nota-se um posicionamento acomodado e excessivamente apologético do documento, assumindo um discurso complacente perante a realidade do país, que as dificuldades, quer internas, quer externas, dificilmente justificam. Esta é, de facto, uma ideia que vai reforçar, efetivamente, a nossa postura e a nossa posição, o nosso pensamento. Ainda na página 18, o Conselho Económico e Social refere o seguinte: o SES alerta ainda para a circunstância de que as dificuldades macroeconómicas justificam o reforço das políticas de emprego e de apoio aos desempregados, para além do já previsto no Programa Operacional de Potencial Humano. É que, efetivamente, Sr. Ministro, a realidade que nós estamos a viver não diz respeito só ao nosso país, mas é estrutural, é de uma conjuntura muito mais vasta, muito mais alargada, mas, efetivamente, ela tende a agravar-se diariamente com o número de desempregados que crescem significativamente e que vêm engrossar esse número de pobreza, esse número de pessoas desfavorecidas, de pessoas desprotegidas, que efetivamente é bom lembrar que existem e é bom lembrar que são aquelas que merecem mais atenção sempre dos governantes. E, finalmente, citando ainda o mesmo relatório, eu lembrava na página 20 que o SES considera que a conciliação entre trabalho, família e vida pessoal é uma necessidade premente da nossa vida social. Ora bem, não bastam aquelas medidas que o Governo tem apresentado relativamente ao acréscimo do abono de família para o primeiro, para o segundo ano de vida, é que efetivamente as crianças continuam a ter necessidade de ser alimentadas, de ser educadas para além desse tempo todo. O que eu queria perguntar era, Sr. Ministro, se efetivamente, portanto, e conhecedor que é, obviamente, há muito tempo destas preocupações, se efetivamente o Governo pretende remediar estas situações e se já tem medidas pensadas e estruturadas para prevenir, para reverter a situação e se, tendo-as já pensado, é possível apresentá-las aqui. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Olímpia Candeias. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Teresa Venda. Tem informação que o Partido Socialista repartirá o seu tempo de 5 minutos pelo Sr. Deputado Vítor Batista e pela Sra. Deputada Teresa Venda. Usará primeiro da palavra o Sr. Deputado Vítor Batista.
Sr. Ministro, precisa só uma questão, porque fiquei, de certa forma, compreendi o que o Sr. Ministro disse sobre isto, mas ainda tenho aqui uma preocupação. O problema que eu quis colocar é que não existe na ordem jurídica portuguesa o conceito de falência familiar. E eu penso que há famílias que têm viabilidade económica e que, do ponto de vista económico, também estão falidos. E este conceito, a introdução deste conceito, que eu tenho dúvidas e também não gosto do termo em si, o certo é que sei que há famílias que momentaneamente passam por dificuldade e que ficam sujeitas, porque ficam desempregados um dos casais ou momentaneamente os dois, que têm bens, até têm uma situação que pode fazer face à sua dívida, porque o valor é superior, e muitas vezes são confrontados com a situação de execução. E a questão que eu estou a querer colocar e a alertar era no sentido de se pensar da possibilidade de, momentaneamente, uma família que passa por dificuldades, do ponto de vista jurídico, não é com apoios financeiros do Estado, obviamente, do ponto de vista jurídico, possa recorrer a uma figura jurídica em que, momentaneamente, suspenda a execução, desde que demonstre que é viável a sua situação familiar do ponto de vista económico. A segunda questão, uma pergunta que o Sr. Ministro não me respondeu, o IVA. Para saber se o IVA relativamente ao petróleo, em função destes aumentos de preços, e a taxa está indexada, se aumentou a receita ou diminuiu, porque passa a imagem de que nós não baixamos porque queremos arrecadar a receita do ponto de vista do IVA. Como há sempre redução do consumo, quando os preços sobem, era ver se do ponto de vista global, entre a redução do consumo e o efeito do aumento de preço, afinal qual foi o resultado para a administração fiscal.
Sra. Deputada Teresa Venda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentava também o Sr. Ministro e a sua equipe. E ia-lhe pôr duas questões. A primeira questão... Posso. Muito obrigada, Sr. Ministro. A primeira questão tem a ver... Primeiro gostava de cumprimentar o Governo pelo acordo que ontem chegaram relativamente aos últimos negociações que estavam a ser desenvolvidas com os sindicatos da administração pública. E creio que é uma boa notícia. Sei que os documentos entrarão na Assembleia e teremos a oportunidade depois de os aprofundar. Mas como tem a ver com isto, neste relatório da orientação da política orçamental, o Governo refere aqui que... A posição remuneratória dos funcionários dependerá da sua avaliação positiva, o que é natural. O que eu penso que seria necessário clarificar é quando essa avaliação de desempenho positiva não se reverte ou não é, digamos, se é ou não indexada a alguma cota anual, porque me parece, de acordo com o que está no relatório, que ela fique condicionada exclusivamente à existência de disponibilidade orçamental. Isso pode ser desanimador de um desempenho positivo que terá regularmente condicionado à disponibilidade orçamental. Creio que deverá haver aqui alguma cota ou qualquer coisa. Gostava de clarificar isso, porque parece que tudo como está aqui sinteticamente referenciado no relatório pode ser um bocadinho desanimador para o próprio estímulo de cada funcionário público promover o seu melhor desempenho. A outra questão tem a ver com a informação que o Sr. Ministro nos deu relativamente ao programa Pagar Melhor e do objetivo de atingir um prazo médio de recebimento à volta de 86 dias. O desafio que eu deixava era, ou a questão que eu punha era, se não podíamos ser mais ambiciosos, porque eu acredito que esta medida é, de facto, uma medida estimulante para a economia, que precisa, nesta situação menos favorável da economia internacional, de estímulos, e nós sabemos que injetar liquidez no mercado, tanto mais que hoje as taxas de juros estão mais pesadas, e que as nossas empresas normalmente têm algumas debilidades económicas e financeiras, e, portanto, uma melhoria nessa libertação, nesse cumprimento de prazo médio de pagamento, podia ser, digamos que, reforçar ainda o estímulo que o Governo, com esta medida, quer dar à economia. E esta questão que eu ponho tem a ver com... Ontem recebemos o relatório do Instituto de Gestão de Crédito Público, que nos dá, relativamente à gestão da dívida pública, boas notícias, designadamente que, relativamente ao ano 2007, foi eliminada a necessidade de um lançamento de mais um crédito de sindicância, porque face à centralização da tesouraria do Estado houve uma melhor gestão das suas disponibilidades e, portanto, isso permitiu reduzir a necessidade de recurso ao crédito e ao lançamento de novas medidas. Isso, portanto, com base nesta melhoria que há de libertação de meios face à centralização da tesouraria, se não poderia o Governo, a breve trecho, poder ainda ser mais ambicioso na redução de prazo médio de pagamento? Era estas as duas questões.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Vina. Sr. Deputado Dório Novo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a incerteza que existia sobre a evolução internacional com reflexo na economia portuguesa era geral, mas ela era sobretudo sua. Eu sei que era uma opinião sua. Mas melhor do que transcrevermos as suas intervenções sobre a matéria é lermos o que está escrito e que tem vindo muitas vezes transcrito nos órgãos de comunicação social. Aí não há qualquer espécie de dúvida sobre a diferença substancial entre o que eram as suas opiniões há 6 meses e a realidade a que foi obrigado no dia 15 de maio a reconhecer. Sobre a taxa de desemprego. Ó Sr. Ministro, será que a desaceleração económica em Espanha só interessa para vir escrita nos documentos? Isto é, quantos trabalhadores neste momento, portugueses, estão a emigrar semanal ou diariamente para a Espanha para trabalhar? Qual será o reflexo do desemprego nesse extrato de trabalhadores? Trabalham 100 mil? Quantos serão desempregados? Que influência é que isso tem na taxa de desemprego em Portugal? Quem manipula, Sr. Ministro, não é o INE. Eu não diria quem é, mas fiquei subentendido nisso. É verdade que o país não deve viver acima das suas possibilidades. Estou inteiramente de acordo. Nem das suas possibilidades, nem das suas potencialidades económicas. Agora, o que é insustentável, quer do ponto de vista ético, quer do ponto de vista social, é nós termos um país com estas limitações e termos simultaneamente um país onde há maior desigualdade entre ricos e pobres. E não tem a ver com as taxas de pobreza. Tem a ver com os salários. Tem a ver com os salários. E com a distribuição do rendimento na sociedade portuguesa. Que é uma questão essencial. É a distribuição da riqueza. E para isto, eu só vejo boas intenções e frases muito bem ditas, que todos estamos de acordo, que ninguém pode viver acima das suas possibilidades. Pois se fosse só isso, estava tudo conversado, ponto final, parágrafo. Mas não é só isso, Sr. Ministro. Infelizmente, não é só isso. E o senhor sabe, melhor que ninguém, que não é só isso. Sobre as opiniões sobre o petróleo. O valor inscrito no quadro macroeconómico, 115 dólares, para este ano, Sr. Ministro, é 43% acima do inscrito no orçamento deste ano. Eu sei que eram opiniões, mas permita-me dizer que as opiniões que os senhores tinham há 4 ou 5 meses atrás eram profundamente erradas. Essas sim eram opiniões pouco credíveis. E já agora acrescento-lhe, com data, não sei se é de hoje, mas as previsões, não é de futuros, não é de futuros, é de futuro próximo. As previsões para o segundo semestre feitas pela Goldman Sachs de preço de petróleo, para o segundo semestre, rondam os 140 dólares o barril. Só que eu lhe fiz uma pergunta que o senhor não quer responder. Quantos dias dos 5 meses que já passaram é que o preço do barril atual foi inferior a 115 dólares? Esta é a pergunta que o senhor não respondeu. Como não respondeu a uma outra questão sobre a Euribor, 3,8 é o valor que o senhor prevê para o ano que vem e 4,3 para este ano. Diga-me quantos dias dos 5 meses que já levamos é que a Euribor a 3 meses foi inferior a 4,3. E se o senhor, ao propor 3,8 para 2009, está ou não à espera de uma baixa de juros do BCE? É que eu não sei. Explique-me. Eu posso desconhecer. Como é que com uma taxa de referência do BCE 4% é possível prever uma Euribor a 3 meses em 2009 3,8? Não sei. Explique. Gostava de ouvir a sua resposta. Está confirmado que os espaços sociais, de facto, é uma medida discriminatória. Beneficia só parte da população com este tipo de passos. E devo dizer-lhe que o IVA, a redução do prazo de reembolso, é, de facto, uma medida positiva, mas podia ser melhor. Porque ela... Suponho que atinja ou pretende atingir, sobretudo, o setor da construção e das empreitadas públicas. Não estou enganado, suponho. Não foi isso que eu entendi, não é isso que está escrito. Mas eu não disse isso. O que se pretende agora, foi isso que eu disse e repito. Se calhar não. Às tantas não disse isto, mas se não disse, o que eu quero dizer é isto. E é o que vem no escrito, no discurso do Sr. Primeiro-Ministro. É que é o reembolso diminui para 30 dias, sobretudo no setor da construção. É isso. É verdade? Pronto. Muito bem. Então, o que eu lhe digo é que este sistema de diminuição de 90 dias para 30 dias no setor das empreitadas de construção civil, chamemos assim, públicas, que é esse o setor que se pretende fundamentalmente atingir, suponho eu, é uma medida que, sendo positiva, fica aquém daquilo que podia estar em vigor. Porque, como se recorda, o senhor rejeitou. Nós tínhamos apresentado uma proposta, em sede do Orçamento de Estado, em que o acerto se faria automaticamente, já que o Estado era simultaneamente credor e devedor de IVA, e, portanto, o acerto poderia-se fazer perante a apresentação da fatura. Era, na parte correspondente, uma medida que poderia estar já em execução e, na minha opinião, de uma forma mais vantajosa ainda. sobre as transferências de capital e a execução orçamental. Sr. Ministro, naturalmente eu referi-me aos níveis de execução da componente de Estado e falei num enquadramento daquilo que me parecia essencial como medida a tomar pelo Governo para reanimar a economia, era de dar sinais positivos de vontade política de reforçar o investimento público. Falei-lhe na aceleração do CREN e falei-lhe no investimento público do Estado. E o investimento público do Estado, coisa que o senhor também não respondeu, é que é determinante. O investimento público do Estado está, neste momento, com uma execução de 19% abaixo daquilo que, comparativamente com o ano passado. E o senhor, eu gostava que se referisse a isto. Se referisse a isto não só pela baixa execução do investimento público, como na recusa de comentário daquilo que seria possível fazer no sentido de antecipar, Sr. Ministro, que eu espero se for necessário. Que é uma questão essencial para mim, mais importante que esta, é da antecipação da programação do CREN, Sr. Ministro. Sobre isto também não disse nada. Já agora, em rodapé, para finalizar, eu contesto o que disse sobre os adiantamentos das candidaturas. E ninguém tem culpa que o Governo não cumpra os regulamentos que aprova. Ninguém tem culpa que, não é só este Governo, é sucessivos governos, não cumpram os regulamentos que aprovam. E quando aprovam regulamentos que prevêem que as candidaturas da OCREN aprovadas são passíveis de adiantamentos financeiros de 35%, eles não sejam cumpridos. E o Sr. Primeiro-Ministro vem na quarta-feira da semana passada escrever, traduzir, copiar o que diz o regulamento e dizer que é uma medida inovadora. O que eu não aceito é que um responsável político deste país possa vir ao Parlamento dizer que isto é uma medida inovadora. É isto que eu não aceito.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nora Novo. E para responder a segundo e último conjunto de questões, tem a palavra o Sr. Ministro das Finanças.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sra. Deputada Olímpia Candeias, eu gostaria de vincar que, no que se refere à questão do preço do petróleo, e já agora se me permite usar o termo manipulação, de facto, já agora, há aí uma manipulação de argumento. Porque a Sra. Deputada parte do princípio de que tem que haver uma relação diária entre a evolução do preço do petróleo e dos combustíveis. A Sra. Deputada, só porque num dia, ou em dois, ou em vários dias, esporadicamente, por acaso, o preço do petróleo no mercado, nos mercados internacionais baixou, e haver um aumento ou um ajustamento do preço dos combustíveis nas bombas de gasolina, a Sra. Deputada acha que isso não faz sentido. Sra. Deputada, mas nos dias em que o preço do petróleo subiu e não aconteceu nada aos combustíveis, ainda não, é que o preço do petróleo tem subido todos os dias. Sra. Deputada, o preço do petróleo tem subido todos os dias. E o preço dos combustíveis não tem subido todos os dias. E agora, porque há um dia em que o preço do petróleo baixou e por acaso houve um ajustamento do preço, a Sra. Deputada acha que já há aqui algo de suspeito que tem que ser averiguado. Sra. Deputada, desculpe, essa é uma manipulação, de facto, de argumentos que não tem qualquer fundamento, porque parte do princípio que há uma relação que é diária entre o preço da gasolina e do gasóleo da bomba da gasolina e o preço fixado no mercado internacional do petróleo. O que não é assim, a Sra. Deputada sabe que não é assim, mas, apesar de tudo, usa o argumento. Sra. Deputada, o que eu lhe posso dizer é que nós, olhando para a evolução dos preços do petróleo e dos combustíveis, comparando os valores médios, dado que é o último mês completo que temos, poderíamos fazer o mesmo exercício para maio, quando chegamos ao fim do mês, mas comparando abril de 2008 com abril de 2007, o preço do petróleo em dólares aumentou neste ano mais de 60%. Concretamente, 61,5%. O aumento em euros foi de 39%. Portanto, o preço do petróleo aumentou 39% em euros neste último ano, abril a abril. A gasolina, o preço de venda ao público, aumentou 6,5%. E o gasóleo aumentou 20,6%. É esta, em números globais, a realidade que nós temos neste domínio. O primeiro valor que eu... Sr. Deputado, não esteve atento, Sr. Deputado. Não esteve atento, Sr. Deputado, porque eu disse que em dólares foi 61,5% e em euros foi 39%. Estava desatento, Sr. Deputado. Portanto, Sra. Deputada, esta observação num dia, uma coisa pontual, não é representativa daquilo que se está a passar nestes mercados. Portanto, não queira manipular, é esse o termo, esse facto, procurando tirar daí lações que não são possíveis. Temos que olhar, de facto, para o andamento de uma e de outra coisa. Quanto à questão que a senhora deputada também manifestou preocupação quanto à realidade do nosso mercado de trabalho e do desemprego, senhora deputada, já várias vezes reconhecia que o desemprego é a situação que eu entendo mais preocupante na nossa economia e é aquela que tem merecido e que deve merecer da ação do Governo uma ação mais enérgica e que passa muito não só por apostar em reformas no mercado de trabalho, como e essencialmente no esforço de qualificação e reforço da formação dos nossos trabalhadores e particularmente dos que estão no desemprego. Mas eu gostaria de a confrontar com duas realidades, porque eu vejo o PSD agora muito preocupado com a questão do desemprego, mas eu recordo que durante o período de governação do PSD, a população empregue no país reduziu-se em mais de 63 mil pessoas. O emprego, durante o período de governação do PSD, o emprego global reduziu-se, mais concretamente, em 63.300 pessoas. E o desemprego aumentou durante esse período em 169.500 pessoas. Portanto, durante o período de governação do PSD, foram colocadas no desemprego mais 169.500 pessoas, das quais 63.300 foram, de facto, perda de emprego que existiu. Durante estes os anos de governação, durante o período de governação, nós tivemos um aumento da população ativa de 111 mil pessoas na população ativa, das quais 96.600 tiveram emprego, há um aumento de emprego em 96.600 e há 14.400 que não o tiveram, conseguiram emprego e acrescentaram ao desemprego. 14.400, que compara com 169.500 durante o período PSD. Mas no último ano, comparando o primeiro trimestre de 2008 com o primeiro trimestre de 2007, eu posso constatar que neste período nós tivemos uma redução, melhor dizendo, de desemprego de 42.900 pessoas. Nós temos no primeiro trimestre deste ano, de 2008, menos 42.900 desempregados do que tínhamos há um ano atrás. E criamos durante este período, mais 55.300 empregos neste período que medeia entre o primeiro trimestre do ano passado e o primeiro trimestre deste ano, mais 55.300. E num período, e também para que não haja equívocos, em que a população ativa aumentou. Porque senão ainda vêm dizer, ah, o desemprego diminuiu porque há menos população ativa. Não. A população ativa aumentou em 12.400 pessoas a mais na população ativa. Portanto, quanto à questão de desempregado, do desemprego, senhora deputada, é preocupante. Mas eu acho que se queremos comparar aquilo que são resultados e noutro período, eu acho que aquilo que se passou, então vou falar do presente, e o presente, senhora deputada, o presente, senhora deputada, é que o desemprego reduziu-se no último ano em 42.900, menos 42.900 desempregados, mais 55.300 empregos durante o último ano. É esse o presente, senhora deputada, é esse o presente. Com certeza, senhora deputada, que é importante continuar a apostar numa estratégia que assegure níveis de crescimento na nossa economia, a dinâmica de criação de emprego, para podermos debelar de uma vez por todas esta situação, que é isso que nós queremos. Relativamente à questão dos apoios às famílias, senhora deputada, o apoio que foi decidido em 25% mais no abono de família no primeiro e segundo escalão é para todas as crianças, não tem limite de idade, todas as crianças que beneficiam do abono de família. Para todas. E eu pergunto-me quando é que, alguma vez, se aumentou o abono de família no primeiro e segundo escalão em 25%. Porque a pobreza, senhora deputada, como eu há pouco referia, é preocupante. O risco de pobreza diminuiu de 20% para 18% nos últimos anos. Há aqui alguma melhoria. Mas quando o risco de pobreza era maior, e por acaso também coincide com o tempo em que o PSD era governo, pergunto-me, aumentaram alguma vez em 25% o abono de família para os mais carenciados? Aumentaram? Não, não aumentaram. Mas bem-vindo à sensibilidade social do PSD agora. É bem-vindo agora. Foi muito insensível no passado. Constato com agrado que o PSD é agora sensível aos desempregados, aos mais carenciados e aos mais pobres. São boas notícias, acho eu, para os portugueses, que finalmente um partido que nunca quis saber dos mais carenciados agora revela tanta sensibilidade. Senhora deputada Teresa Venda, no que se refere à questão da reforma da administração e, em particular, do enquadramento na progressão da progressão salarial, um problema que nós sempre tivemos na nossa gestão orçamental é de que nunca houve uma articulação entre aquilo que era a dinâmica dos encargos com o pessoal com as disponibilidades orçamentais. E, por isso, as despesas com o pessoal aumentaram de uma forma descontrolada, aumentaram o seu peso no PIB e, aliás, eram um dos fatores de insustentabilidade orçamental que havia que corrigir. Ora, nós temos que articular a gestão do pessoal, e, em particular, dos encargos com o pessoal, com as disponibilidades orçamentais. E nós não podemos, usando ou parafraseando aquilo que eu dizia há pouco, não podemos viver acima das nossas possibilidades. Isto é, nós temos que ter uma política salarial que não implique para o Estado encargos acima das possibilidades do Estado. E essas possibilidades estão definidas no orçamento. Diz-me a senhora deputada, bem, mas então um funcionário que é zeloso, tem boa avaliação, acontece é que, se não houver disponibilidade orçamental, não vê isso traduzido numa melhoria de vencimento. Senhora deputada, pode acontecer, mas há aqui, eu diria, algumas cláusulas de salvaguarda. Primeiro. Um primeiro aspecto que eu acho que nós devemos ter presente é o seguinte. Acho que temos que começar por responsabilizar também os gestores para terem uma adequada gestão orçamental e procedam a esta articulação da gestão orçamental com a gestão do pessoal. E a primeira coisa que se deve exigir a um responsável de um serviço é, eu tenho aqui um plafon orçamental para despesas com o pessoal, ele tem que, à partida, dizer, eu preciso tanto para pagar as remunerações certas e permanentes, outros encargos, etc. Tenho aqui um tanto que afeto a atribuição de prémios e tenho aqui um tanto que afeto a progressões salariais em função da avaliação de desempenho. E, portanto, o primeiro desafio que se tem e a pressão que tem que ser colocada não é sobre o orçamento de Estado, que é assim, bem, os dirigentes fazem o que querem. Não têm que gerir bem o pessoal. Apresentam a fatura e o orçamento paga. Não. E não parece que este seja um bom princípio de gestão orçamental. O que nós temos é que inverter a situação. Há aqui um plafão salarial para despesas com o pessoal e dentro deste plafão é o dirigente que vai ter que encontrar a margem de manobra. Vai ter que racionalizar a sua estrutura de pessoal. Vai ter que encontrar a margem de manobra dentro deste plafão salarial para atribuir prémios e para permitir a progressão dos seus melhores funcionários de acordo com a avaliação. É uma responsabilidade do dirigente. Mas, e cá está a salvaguarda prevista na lei, é que um funcionário que durante vários anos tenha avaliações, que são boas avaliações ou bom desempenho, e eventualmente por restrições orçamentais não progrediu na escala salarial, ao fim de um certo tempo, tendo acumulado, digamos, um conjunto de avaliações, de boas avaliações, então ele, haja ou não haja disponibilidade orçamental no serviço, ele verá, digamos, premiado esse bom desempenho, terá um sistema de créditos que está definido, e ao fim de, obviamente, se for excelente, num período, se tiver vários excelentes seguidos, ao fim de um período curto, 4 anos, ao fim de 4 anos, dará um passo em frente, é evidente que se a avaliação não for grande coisa, demorará mais tempo. Mas este é um outro aspecto também que nós introduzimos e que é um aspecto, em meu entender, muito positivo nesta reforma. É que não há progressões automáticas. Não há. Agora, este é um sistema, e é este que eu quero evidenciar, é um sistema que responsabiliza muito os dirigentes na gestão do pessoal, na articulação da gestão do pessoal com a gestão orçamental, e que o responsabiliza bastante, não é? E obriga-os também, obviamente, a fazer um esforço de eficiência e de racionalização nessa gestão. Quanto à questão suscitada pelo Sr. Deputado Vítor Batista na questão do IVA, nós temos aqui um efeito quantidade e um efeito preço na área dos combustíveis. Há alguma retração das quantidades vendidas, mas há um aumento do preço, em virtude da evolução do preço dos combustíveis a nível internacional e os ajustamentos que são feitos no mercado interno. E, apesar de a quantidade ou as quantidades se reduzirem, a evolução do preço, em termos de valor, não se traduz numa redução do valor global das transações, porque o efeito de quantidade não é tão forte a ponto de neutralizar o efeito de preço ou o efeito do aumento do preço. E aqui, a repercussão sobre a receita do IVA é a repercussão que existe em qualquer outro mercado, em qualquer outro produto, em quaisquer outros bens onde haja transações, se há aumentos de preços, o IVA incide sobre o valor da transação, que é afetada pela evolução de preço. E no caso dos combustíveis não é diferente. E, portanto, é natural que, se o valor global das transações em combustíveis aumenta, é obviamente a base de incidência do IVA também aumenta e, consequentemente, a receita do IVA. E esse efeito ocorre. Mas há um efeito de perda do ISP também. Eu gostaria de referir que há um efeito de perda do ISP e nós devemos estar a ter uma quebra que eu estimo na ordem pelo menos de 2% de receita do ISP em virtude destes desenvolvimentos no mercado dos combustíveis. Quanto às questões do Sr. Deputado Honório Novo, Sr. Deputado, a questão das desigualdades, creio que já referi nos meus esclarecimentos anteriores, ainda agora há pouco, comentando as questões da senhora deputada Olímpia Candeias. Sr. Deputado, é óbvio que nenhum de nós é insensível à questão da desigualdade, Sr. Deputado. E eu creio, e recordo que já disse há pouco, creio que este governo tem mostrado uma grande sensibilidade a esta questão e tem tido um conjunto de iniciativas que me parecem importantes no sentido de reduzir o impacto destas desigualdades em segmentos ou estratos populacionais mais fragilizados e mais carenciados. Agora, a questão da desigualdade, Sr. Deputado, é uma questão que se combate aumentando as oportunidades para todos, melhorando a formação, melhorando a educação. Porque a grande avenida das oportunidades é, de facto, a educação e a formação dos portugueses. É aí que nós, de facto, podemos abrir novos horizontes e gerar novas oportunidades. E o conjunto de reformas que têm vindo a ser implementadas por este governo são reformas que têm reforçado o conjunto de oportunidades à disposição dos portugueses e, em particular, das novas gerações. E é nessa via que nós temos que continuar. Subsistem as desigualdades importantes na nossa sociedade, existem, que refletem ainda um tecido produtivo que assentou num modelo muito de baixa qualificação, de baixo rendimento, e que temos que ultrapassar. Esta desigualdade é algo que se esbate ao longo do tempo com essas políticas estruturais de reforço das oportunidades que eu referi e da melhoria dos níveis de qualificação, de formação e, consequentemente, de produtividade dos portugueses. Quanto à questão das previsões, Sr. Deputado, eu não quero transformar este debate num concurso do género quem quer ser milionário. Quantos dias, eu não sei o quê. Ora, diga lá, sábado. Sr. Deputado, este não é um debate político. Isto não é um concurso do género quem quer ser milionário, Sr. Deputado. Porque eu também lhe posso confrontar com uma série de questões, porque eu há bocado também percebi, quando lhe perguntei sobre a previsão do preço do petróleo da Comissão Europeia, notoriamente o Sr. Deputado não a sabia. Eu tive o cuidado de lhe dizer qual era. Sr. Deputado, não entremos nesse tipo de concurso, de perguntas de concurso ou de adivinhas. A questão aqui política é esta. Em que é que nós devemos assentar as nossas previsões e quais são os valores de referência que elas devem assentar, Sr. Deputado? É evidente que há muitas entidades que fazem previsões. O Sr. Deputado até confia, imagino-se, o PCP confia na Goldman Sachs, ótimo, na previsão da Goldman Sachs quanto à evolução do preço do petróleo, Sr. Deputado. Eu procuro aqui usar uma metodologia que Sr. Deputado, com certeza não leva a mal. O Sr. Deputado já teve oportunidades de várias vezes.
O Sr. Deputado. Vindo sim, ele tem uma relação de proximidade relativamente a
Sr. Deputado, eu queria que não interrompesse e deixassem concluir o Sr. Ministro, mas esta comissão, aliás, é conhecida pelo seu fair play. Portanto...
Sr. Deputado, nós, aliás, como o Sr. Presidente refere. Como o Sr. Presidente refere, nós sempre nestes debates tivemos um bom ambiente de debate e até acho que aqui ia falar com algum sentido de humor. Eu acho que é positivo. E o Sr. Deputado já algumas vezes reconheceu o meu sentido de humor e eu reconheço o sentido de humor do Sr. Deputado e por isso é que me dou esta liberdade de poder gracejar com a Vossa Excelência. Mas, Sr. Deputado, dizia eu que o que é importante aqui é saber qual é a metodologia em que nós devemos assentar este exercício de previsões. E a metodologia que o Governo português, em particular o Ministério das Finanças, utiliza aqui é uma metodologia que é comumente utilizada no âmbito da União Europeia. Nós temos um protocolo, temos um manual de procedimentos e um protocolo consensualizado no âmbito da zona euro, na elaboração dos programas de estabilidade e na definição dos cenários macroeconómicos, temos uma metodologia que está acordada e que é comum entre os Estados-membros. E estes pressupostos que têm a ver com a conjuntura externa são pressupostos que são
aquilo que nós chamamos de pressupostos comuns até. A nível europeu e a nível até da Comissão, nós temos o compromisso de adotar os mesmos valores de referência quanto à conjuntura internacional, porque a conjuntura internacional é a mesma para Portugal, para a Espanha, para a França, outro país da zona euro. Mas, o que eu até fiz aqui, Sr. Deputado, e é isso que eu também gostaria de tornar claro, quanto ao preço do petróleo, é que eu não segui o pressuposto comum adiantado pela União Europeia de um preço de petróleo, de uma previsão de 101 dólares e qualquer coisa. Até fui mais acima e olhei para o mercado de futuros e utilizei o valor dos mercados futuros para poder ter uma previsão que pudesse ser, ir um pouco mais além desse conjunto de previsões ou de pressupostos comuns adotados a nível europeu. Portanto, eu procuro ter uma metodologia que sempre utilizei no passado em definir esta base de referência, nas várias previsões que até nem têm saído muito furadas, há que lhe dizer, ao longo destes anos, 2005, 2006, 2007, eu continuo a usar a mesma metodologia, Sr. Deputado. E, portanto, não há aqui qualquer inovação nesta matéria. Tem dado resultados, e espero que continue a dar resultados e a conseguir ter valores muito próximos daquilo que se poderá vir a verificar. Acho que não tenho razões de queixa do modelo de previsão que temos vindo adotado até agora, por isso essa metodologia, é metodologia que ganha não se mexe, é um ditado que conhece de outras áreas, mas aqui é um pouco o mesmo, é metodologia que ganha não se mexe, e é isto que eu aqui estou a procurar fazer, não mexer numa metodologia que se tem revelado, ajustada e adequada para a elaboração do nosso cenário macroeconómico.
Muito obrigado, Sr. Ministro das Finanças. Sr. Deputado, o Norte Novo.
Só queria perguntar ao Sr. Ministro se não quer comentar os 3,8 para o ano da Euribor. Valor 3,8.
Sr. Ministro.
O Sr. Deputado tem a ver precisamente com a realidade que nos é revelada pelos mercados futuros deste domínio. É o elemento. O que significa é que neste momento, já nos mercados e em contratos futuros, em negócios que se fazem no domínio financeiro, projetando taxas de juros para 2009, este é um valor de referência. Sr. Deputado, se é ajustado ou não, eu quase também usando essa frase e o sentido de humor que há um bocado invocava, prognósticos, só no fim destas coisas, como nós sabemos, são previsões. Mas, Sr. Deputado, esta é uma base... Não, Sr. Deputado, nós sabemos, qualquer exercício de previsão é um exercício falível. Uma coisa que nós temos é que exigir é que, no momento em que fazemos a previsão, utilizamos a informação disponível. E é isso que nós estamos a fazer. Usamos a informação disponível no âmbito dos mercados futuros. E essa informação é a base concreta na qual nós temos que basear as nossas previsões. A alternativa é ter palpites, mas palpites qualquer um de nós pode formular um, não é? Eu acho que não devo assentar as previsões em meros palpites. E tenho que assentar naquilo que a evolução dos mercados me indica. E aquilo que essa evolução me indica são valores que apontam neste sentido.
Muito obrigado, Sr. Ministro das Finanças, pela sua presença aqui. Muito obrigado pelos esclarecimentos que prestou. Permitam-me ainda aqui, em nome da Comissão de Orçamento e Finanças, agradecer à presença do Sr. Estado de Estado, hoje esteve aqui do Ministério das Finanças em peso, Sr. Estado de Estado da Administração Pública, Sr. Estado de Estado do Tesouro e Finanças, Sr. Estado de Estado do Orçamento, Sr. Estado de Estado dos Assuntos Fiscais. Foi um prazer tê-los aqui e esperamos naturalmente revê-los numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Srs. Deputados, a reunião ainda não terminou e vou-me despedir do Sr. Ministro e do Sr. Estado de Estado e vamos continuar a nossa reunião. Temos ainda uma longa ordem de trabalhos para concluir. Muito obrigado. Vamos então retomar a nossa reunião. Embora a ordem de trabalho seja longa, se houver proficiência da nossa parte, creio que com brevidade também encerramos. Desde logo, no tocante ao ponto 2, tenho a solicitação do Sr. Deputado Diogo Feio, que está ausente nos Açores, creio que não foi participar nas jornadas parlamentares do Partido Socialista, tanto quanto me é dado a conhecer, e portanto estes dois projetos ficam adiados para uma próxima reunião. Portanto, ponto 2 fica adiado para a próxima reunião. Ponto 3, votação das propostas de alteração ao Projeto de Lei 419/10, repõe o regime jurídico da caducidade das garantias prestadas em processo tributário.
Também é do CDS.
Está cá o partido proponente. Vamos também adiar esta votação para uma próxima reunião. E agora sim, ponto 4, esta tem que ser mesmo hoje, a apresentação e votação do relatório sobre a proposta de lei 194/10, altera o Código de Imposto de Valor Acrescentado aprovado pelo Decreto-Lei 184/B 84, 26 de dezembro, baixando a taxa normal do Imposto de Valor Acrescentado 21% para 20%. E os projetos de lei números 524/10, alteração do Código de Imposto de Valor Acrescentado aprovado pelo Decreto-Lei 194/B 84, 26 de dezembro, e do Código de Imposto de Rendimentos Singulares, aprovado Decreto-Lei número 442A/88/30 de novembro, e 532/10, determina a devolução de 1% do IVA, de modo a reforçar o financiamento da Segurança Social e das suas políticas de proteção social. É relatora de todos estes projetos a Sra. Deputada Ofélia Moleiro. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu já prevendo que isto teria que ser sob pressão, eu abstive-me de colocar, como era um direito meu, mas enfim, de colocar um parecer pessoal, um parecer do relator, da relatora, e portanto limitei-me a fazer algo que não suscetibilizasse aqui a discussão para ser mais rápido, uma vez que a discussão será hoje em plenário. E portanto o que está aí nesse relatório é tudo factual, porque são os habituais considerandos sobre a entrada dos projetos, da proposta e dos projetos de lei, a proposta de lei do Governo e o projeto de lei do PCP e o projeto de lei do Bloco de Esquerda. Estão resumidos as principais objetivos de cada uma das propostas, quer do Governo, quer dos grupos parlamentares em questão, com as respectivas justificações dadas pelos proponentes. Está feito um enquadramento legal destas matérias e depois, na parte final, que é aquela que tem mesmo que ser aprovada, aliás, votada, é a parte das conclusões, em que eu peço para, no ponto 2, substituir este projeto de lei por esta proposta de lei. Aí houve um engano. No ponto 2 das conclusões, página 10, o ponto 2 é esta proposta de lei tem por objetivo, que é do Governo, e foi confundido com o projeto de lei. E pronto, estão em conclusões, não sei se tiveram tempo de ler, isto foi para os e-mails dos senhores deputados ontem à tarde, e portanto não sei se tiveram tempo de ler, mas penso que não há, está o mais técnico possível, não, como já disse, abstive-me completamente de pôr uma manipulação, quer em palavras, quer em frases, quer no léxico, e portanto penso que está pronto para a votação, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ninguém mais ter usado a palavra sobre esta matéria, coloca à votação. As conclusões, coloca à votação. Alguém vota contra? Não? Não há abstenções, está aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 5, a apreciação e votação dos documentos elaborados pela UTAO. Se acharem que ainda não têm condições para se pronunciarem sobre os mesmos, vamos adiar então para a próxima reunião. Já é, creio que pelo menos o segundo adiamento, segundo ou terceiro. Mas são documentos extensos e que necessitam de facto de uma análise aprofundada. Eu concordo com essa interpretação e com essa sugestão, portanto ficará adiado para a próxima reunião. Ponto 6, este sim é simples, a precisão e votação do relatório de participação dos senhores deputados 3 da Vendedor Novo no Seminário Parlamentar pedido pela CDE 21 de Fevereiro em Paris, seminário ao tema Tendências no Mercado de Capitais. Enfim, creio que ninguém levantará a objeção a que seja aprovado por unanimidade este mesmo relatório. Portanto, está aprovado e a reunião está encerrada, uma vez que, tanto quanto sei, ou intuo, não há outros assuntos a abordar e, portanto, considero a reunião encerrada. Muito obrigado, Srs. Deputados. Até à próxima semana. Está bem, pelo menos 5 minutos. Hein?